Estou sim, bom dia a todos, bom dia aos seus deputados, bom dia aos nossos convidados que temos hoje connosco, que foi requerida a vossa presença e obrigado por terem aceito o convite, que é a Região de Turismo do Algarve, a Vice-Presidente Doutora Fátima Catarina e a Técnica Superior do Núcleo de Planeamento, a Engenheira Emma Mendonça. Depois também temos connosco, ou iremos ter connosco, temos aqui alguns problemas técnicos, com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Silves, Doutora Rosa Palma, e da Câmara Municipal de Lagoa, o seu Presidente, que não informou já que não pode estar presente, mas estará connosco o Sr. Vice-Presidente Anabela Simão Correia Rocha. E também partilha a intervenção, na apresentação, André Dias, da Associação para os Assuntos do Mar. E da Câmara Municipal de Albufeira, o Vereador Rogério Neto. Bom dia a todos, os que estão presentes, e aguardamos só que seja possível a ligação com o Sr. Presidente da Câmara de Silves. E daria a palavra, sem mais demoras, uma vez que o requerimento já foi apresentado e dispensámos essa reapresentação, a palavra aos representantes da Região de Turismo do Algarve. Sra. Vice-Presidente, Doutora Fátima Catarina, se nos estiver a ouvir, cumprimento e dou-lhe a palavra.
Estou a ouvir, sim, não consigo é estar a ver. Ah, já estou. Já estou. Olá, bom dia a todos.
Bom dia.
Senhores deputados, Senhor Presidente. Agradeço o facto de nos terem convidado a estar presentes nesta audição. Vou muito rapidamente dar umas palavrinhas sobre o tema, porque nós estamos a viver uma crise no turismo sem precedentes e, portanto, vivem-se tempos de novos desafios e com preocupações crescidas que resultam dos factos recentes e atuais impostos pelo impacto do Covid-19. O caminho que a região tem que percorrer passa seguramente pela necessidade de sermos verdadeiramente sustentáveis, valorizando a oferta turística da região. Para tal, dispomos de um território ímpar com uma diversidade concentrada de recursos. E, portanto, é importante valorizarmos esses recursos. A estratégia regional que temos para o Algarve e que está vertida no plano de marketing estratégico para o turismo do Algarve, que se encontra em revisão, que já devia estar concluída, mas devido ao Covid e às mudanças muito rápidas que o setor do turismo tem enfrentado, não é possível neste momento ter o documento já terminado, mas temos-lo de feito, e a estratégia que se encontra nele vertida, alinhada com a Estratégia Nacional para o Turismo, determinou como objetivo geral o rejuvenescimento do Algarve enquanto destino turístico, potenciado pelo desenvolvimento dos seus diversos intervenientes e assente no aproveitamento sustentável dos seus recursos, contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida dos residentes. Quando se fala em turismo, é de facto necessário falar de sustentabilidade. E não será possível falar de sustentabilidade social e económica se não existir conservação da natureza. Consideramos, portanto, que a implementação da AMPIC, desta área, é uma mais-valia para o turismo, pois contribui para a promoção da qualidade ambiental, fundamental ao desenvolvimento da atividade marítimo-turística. Vai acrescentar valor à região e ser um recurso importante para as empresas que apostam no ecoturismo e num turismo de qualidade. Após a criação da AMPIC, é necessário que se proceda a posteriori, portanto, à criação de uma entidade que faça a sua gestão, de forma a que isto possa, de facto, funcionar e que regulamente as atividades dos vários setores económicos. No futuro, toda a atividade económica na AMPIC deve ser monitorizada e fiscalizada pelas entidades competentes. Portanto, e só para finalizar, o turismo atravessa, de facto, uma fase muito difícil e este projeto pode ser uma oportunidade para o turismo se reinventar e continuar a ser o motor da economia nesta região. Obrigada.
Muito obrigado. Mais ninguém para intervir do turismo? Não.
Não.
Muito obrigado. Então, se não há obrigado. Nada a acrescentar, não temos connosco ainda a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Silves. Já temos? Já está em condições, peço desculpa. Senhora Presidente, muito bom dia. Doutora Rosa Palma, está-nos a ouvir?
Bom dia, estou a ouvir. Eu peço desculpa que tive aqui um pequeno problema técnico e pedi então para me vir a auxiliar, mas acabei por então aceder através do telemóvel. Bom dia a todos, é com muito gosto que estou aqui. Obrigada.
Muito bom dia, já está ultrapassada essa questão. Se for possível ligar à Câmara, agradecíamos. Não estamos a ouvi-la, não estamos a vê-la. Sim, agora sim. Agora estamos.
Ok.
Então, mais uma vez, bom dia. Obrigado pela vossa disponibilidade. E tem então a palavra.
Muito bem. Então, é para falar precisamente então como é que foi o envolvimento do município de Silves relativamente então a esta AMPIC. A verdade, desde muito cedo, desde boa hora, digamos assim, ainda na altura de 2014, 2015, nós já sabíamos da mais-valia que tínhamos ali, porque havia estudos feitos da Universidade do Algarve e também a nossa Associação de Pescadores já dava um grande valor àquele espaço e àquele local que nós tínhamos ali. Ao nosso recife rochoso. É conveniente dizer que, desde logo de boa hora, também tentamos então envolver entidades e tentar também procurar que as dinâmicas fossem no sentido então de fazermos algo por aquele recife rochoso que ali estava à vista. É verdade que ganhou alguma funcionalidade e, em termos de procedimento, ganhou alguma dinâmica, precisamente quando a nós se junta precisamente a Fundação Oceano Azul, que desde já eu aproveito para agradecer toda a disponibilidade que teve, no fim de tornar mais prático e execuível aquilo que foi as dinâmicas associadas a esta AMPIC. Mas desde boa hora, o município de Silves, e é conveniente referir, estivemos logo envolvidos a fim de poder, então, de certa maneira, promover e garantir a sustentabilidade daquele local tão ímpar e com qualidades tão diferenciadoras que permitem precisamente ser ali a maternidade dos peixes, sem dúvida alguma, devido às qualidades, à diferenciação que existe ali, à biodiversidade. Essa riqueza toda é explicada e é com uma base científica, por isso a base científica já existe. Mas era necessário prever, então, se essa AMPIC iria ou não, de certa maneira, trazer alguns tipos de constrangimentos às pessoas locais. E por isso, então, a forma como ela cresceu foi numa forma dinâmica e participativa e até diria até bastante inovadora, e por isso é que teve o nome de interesse comunitário, no sentido de ela crescer de baixo para cima, envolvendo então todas as entidades locais da região do Algarve, que foram logo convidadas numa primeira reunião e continuaram a ser ouvidas nas discussões e nas sessões que tivemos continuidade e que continuamos a ter. E desde logo então essa auscultação foi feita. É reconhecido e é com esta forma participativa que todas as ou melhor, aquilo que foi-se construindo foi sempre de uma forma muito participativa, desde a área que deveria de ser considerada, então, considerada, quer em termos de uso total ou não, quer em termos daquilo que é o local em si, o que é possível fazer em cada um dos locais, isso sempre foi feito de uma forma bastante participativa. E por isso, então, no recife rochoso que nós temos, que será o maior recife rochoso de Portugal, na nossa costa, e se calhar até mesmo da Europa, e isso é conveniente que dê essa grandeza e esse reconhecimento, e aquilo que é a sustentabilidade dos mares e dos oceanos. É essencial que nós possamos reconhecer essa grandeza e ter bem presente que passa por tomar medidas agora, atualmente, para que nós possamos garantir aquilo que seja a sustentabilidade daquele local. Porque também nos estudos que foram feitos, nós fomos ver, e também nos levantou alguma preocupação, das embarcações que nós temos ali em termos de pescadores locais. Os nossos pescadores locais têm vindo a diminuir e nós queremos precisamente ser, através desta AMPIC, uma alavanca contrária e que permita precisamente, de certa maneira, tornar mais atrativo este setor primário. Não esquecendo dos outros setores, mas essencialmente este primeiro setor primário, que é um setor que é essencial e que nós queremos dar uma continuidade e que passa também pelo município também, melhorar todos os equipamentos de pescas que ali estão, os apoios de praia, também reconhecer a praia como pública, enfim, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que nós possamos também, e os pescadores possam ver também que existe esse mesmo reconhecimento. Mas também, acima de tudo, certificar o pescado, que é muito importante esta certificação do pescado relativamente àquilo que se pretende para aquele local. Por isso, a Câmara Municipal de Silves, em conjunto com os outros municípios, obviamente, porque nós não estamos a querer puxar isto ao município de Silves, nós temos um reconhecimento que isto é muito maior do que localmente, isto é um local que deve ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente, obviamente, face às características ímpares que já foram aqui referenciadas, que é essencial. Face à importância que tem em termos daquilo que é a produção, neste caso, de garantir a continuidade da produção de peixes, porque o facto de haver uma zona interditada na totalidade, que é cerca de 4 quilómetros quadrados, que é insignificante em 156 quilómetros quadrados de Recife, os peixes não têm fronteiras, os peixes vão continuar a circular e vão continuar precisamente pelo mar afora. Há ali uma zona que efetivamente é restrita e é explicada cientificamente o porquê, e na parte interior do Recife vai ser permitido precisamente embarcações até 9 metros e vai permitir precisamente que esta pesca artesanal, esta pesca mais tradicional, possa ter a sua continuidade. Claro que não podemos esquecer, obviamente, das marítimo-turísticas, obviamente, mas consideramos que estas mesmas devem ser regulamentadas. É essencialmente isso que nós gostaríamos também que houvesse da parte do governo. Agora, esta situação, claro, agora entregue, e como sabem, esteve o envolvimento de várias entidades, foram muitas, mais de 70 entidades que estiveram envolvidas e que foram escutadas. Já temos o resultado de algumas entidades que já deram o seu parecer. Temos 24 a favor, 27 a favor condicionadas e apenas temos duas que são contras. Isto é significativo e demonstra precisamente a importância que tem esta zona e o reconhecimento das entidades locais relativamente a isso. Agora temos situações que ainda nos levanta algumas questões, nomeadamente em forma de governança desta AMPIC, como é que vai ser, qual é o modelo de governança que tem que ser melhor amadurecido, assim como também as medidas de compensatórias e de valorização em termos de pescas. Essencialmente, eu também estou disponível, se houver alguma questão que os deputados queiram fazer, estou disponível para responder a alguma das questões. Muito obrigada por ouvirem, muito obrigada pela importância que estão a dar a esta área e à continuidade e à sustentabilidade da mesma, que isto não é uma coisa local, isto é uma coisa que tem que ter esta importância em termos nacionais e nós temos que começar por algum lado e penso que este começo demonstra precisamente uma preocupação em termos daquilo que é a sustentabilidade dos mares e dos oceanos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dou então agora a palavra, em nome da Câmara Municipal de Lagoa, à Sra. Vice-Presidente Anabela Simão Correia, quem aproveito para mais uma vez cumprimentar, e a quem dou a palavra. Sim, tem a palavra. Só não estamos a ouvir. Estamos a ver a reunião. Estamos a ver. Só não tem som, não tem som, está sem som.
Ah, muito obrigada.
Agora sim, está com som.
É um prazer realmente estar a partilhar convosco este momento histórico, porque efetivamente estamos, quero sou Presidente da Comissão Parlamentar da Agricultura e Pesca, os senhores deputados, Sra. Vice-Presidente da Região de Turismo do Algarve, a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Silves, o Sr. Vereador Rogério Neto e, naturalmente, os técnicos todos nos acompanham, porque efetivamente estamos a falar numa viragem histórica. Uma viragem histórica que nós podemos atravessar os nossos tempos em relação ao Concelho de Lagoa, onde somos um concelho recente, ainda com 248 anos de história, mas que efetivamente tivemos sempre centrados, quer na agricultura, quer na pesca, que foi um dos seus primórdios, o desenvolvimento económico passou por estas fases, e ainda hoje se mantém, quer na parte dos vinhos, da agricultura, que é muito conhecida a nível nacional e internacional, bem como na pesca, com um grande investimento por parte do município às infraestruturas. Estamos a falar desde nas gilos, núcleos pescatórios de Senhora da Rocha, Mexilhoeira, Parchal, enfim, existe efetivamente uma responsabilidade efetiva nesta área. Também, naturalmente, com a viragem do século, sobretudo, estamos a falar o fenómeno turístico, que veio precisamente no século XX trazer a centralidade para a discussão do turismo. O turismo é extraordinário, tem sido uma fonte de receita que chega a ser mais de 90% a dependência económica, mas também não podemos descurar naturalmente todas as outras atividades. E atendendo a isso, também existiu desde logo um grande respeito pela conservação e pelo património natural do próprio concelho. Estamos a falar, e tenho aqui na presença precisamente o arquiteto José Vieira, que foi o criador do Parque Municipal Sítio das Fontes, onde temos um ecossistema único em termos de paisagem mediterrânica, onde consegue uma série de confluências desde a natureza, a sua observação, mas também a sua utilização pelo homem, ou seja, este trabalho de usos, de preservação, mas com respeito pelo homem, é extraordinário e tem sido a nossa centralidade em termos de olhar para o ambiente, em termos de conservação. Também assim tem sido em relação à nossa costa, conhecida a nível internacional, sobretudo a Gruta de Nagil, que é um ícone a nível internacional. Onde desde já temos um processo de balizamento para a segurança desta costa, tem sido extremamente visitada, sofre uma pressão extraordinária. Logo, quando nos foi apresentada a possibilidade pela Fundação Oceano Azul e também pelo CCMAR em participar numa iniciativa única como a criação deste recife rochoso, e muito bem foi descrito pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de Silves, portanto, não irei alongar nesse tema, porque todos nós já refletimos e sabemos as mais-valias em termos de preservação do património natural que aí existe, dos seus valores. Contudo, temos que, efetivamente, trazer que à discussão, que é importantíssimo, e que esse recife é conhecido por todos, sobretudo pelos pescadores, onde foi designado sempre pela maternidade. É a maternidade do povo, a maternidade de todas as espécies e das pessoas que ali operam. Ora, este processo, que foi extremamente inovador em termos de participação de todos os atores, estamos a falar de 70 participantes, houve uma altura que trouxe alguma ruptura, de tal forma que os próprios pescadores afastaram-se do processo. E o que levaria à viabilização desta área marinha protegida? Ou seja, existiria, em termos de proposta de zonamento, alguma preocupação, existia preocupação naturalmente, pelas atividades marítimo-turísticas, a parte do mergulho, a pesca desportiva. Agora, em relação aos profissionais da pesca, a situação era realmente complicada. E a 18 de dezembro de 2019 houve uma viragem. Essa viragem foi precisamente a reflexão dos pescadores de terem resistência e se manifestarem contra a possibilidade desta área marinha protegida. O município de Lagoa, desde então, e teve a colaboração, e só tenho a agradecer a todas as associações, estamos a falar à Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Parlamento Algarvio, à Associação de Operadores Marítimo-Autorísticas da Senhora da Rocha, à Parla Pescas, que é a Organização de Produtores de Pesca de Cerco, os pescadores locais, como o Carlos Lopes, o Joaquim Dias, Lobos do Mar, com a Associação de Pescadores do Algarve, a Coapesca, a Associação dos Armadores e Pescadores de Porteira, a Associação Almo Algarve do Polvo, a Organização de Produtores e a Associação de Profissionais de Pescadores de Alvor. São estes atores que ali trabalham todos os dias. Estamos a falar de uma zona onde representa, e bem, daqueles conhecimentos que me foram transmitidos, que é 2/3 da pesca que são daquele local. Portanto, estamos a falar de muita sobrevivência que está dependente. O pão da vida está neste local. Portanto, existia uma responsabilidade acrescida em que existisse uma confluência de usos. E isso trouxe precisamente a cada ator, a cada associação, eles deram contributos. contributos no sentido de faseamento da implementação da própria área. Ou seja, fosse em duas fases, neste caso foi apresentado três fases e que no produto final e na apresentação final temos duas fases. Existiu também da contributo da parte deles uma existência da parte da fiscalização, a limpeza das redes dos fundos, tudo. Inclusivamente temos situações muito interessantes que é mesmo o balizamento foi proposto pelos pescadores. Ou seja, há uma consciência de todos da necessidade da preservação do local, mas também que existe efetivamente as compensações e medidas de mitigação. Se para a pesca local vai existir naturalmente, desde logo, uma restrição a nível do Pedra do Valado, porque eles operam em cima mesmo do recife. E numa primeira fase ainda tem alguma forma, mas vai existir sempre perda de rendimento, estamos a falar se calhar mais de 20% ou mais. Há a possibilidade também de ajudar a essa adaptação, mas é necessário também a reconversão dessas embarcações, eventualmente. Agora, na pesca do cerco também tivemos diversos contributos, onde inclusivamente houve ali uma redução do próprio zonamento. E também a possibilidade de se expandir até à ponta do altar, ou seja, criar zonas exclusivas de pesca amiga do ambiente. Portanto, há efetivamente uma série de contributos. Agora, e isto é importante que fique em nota, porque todos os pescadores se comprometeram que as embarcações superiores a 7 metros, que fossem até os 9 metros, pudessem operar dentro da Pedra do Valado, que iriam utilizar. Não só os covos amigos do ambiente, dentro do possível, se tivessem apoio financeiro para isso, mas também a limitação, ou seja, uma redução efetiva do esforço de pesca naquele local. Importa, efetivamente, não tirar o rol estas pessoas. Ou seja, numa situação de crise pandémica que nós temos, uma crise que existe a nível turístico, e ainda estamos a encontrar mais pessoas que fiquem sem poder trabalhar. Sem poder dar apoio às suas famílias, é muito complicado. Portanto, aí tem que existir condicionantes, tem que existir medidas de mitigação, tem que existir realmente este compromisso que foi tido entre a Fundação, entre o CCMA e precisamente os pescadores, que é manter precisamente estas embarcações até 9 metros. Isto por um lado. Agora, por outro, e isto é uma consciência que temos de ter todos, é que os costeiros de povo. Vão ter efetivamente grandes perdas. Há embarcações que vão ter que deixar de trabalhar porque eles operavam naquele local, entravam por dentro da Pedra do Valado, mas também ali em cima da pedra. Estamos a falar de pessoas que as embarcações têm três tripulantes, estamos a falar de uma série de famílias que vão ficar sem poder trabalhar. E com isso temos que existir as medidas de compensação. Esta área marinha protegida tem que estar, efetivamente, com fundos específicos para apoiar estas pessoas. E foram eles próprios que disseram: abatemos as embarcações, já somos já pessoas mais idosas, podemos trabalhar, inclusive temos reformas antecipadas, mas deixem-nos continuar a trabalhar, porque podemos até trabalhar com pequenas embarcações locais. Ou seja, existe efetivamente uma vontade de participar no processo. Inclusivamente, eles deram-nos ideias em fazer defesas, em poder operar, inclusivamente, dentro daquela área, mas com limitações de dados. Portanto, existe efetivamente esta vontade. Mas, a não acontecer, tem que existir um estudo socioeconómico de todas as, infelizmente, prejuízos que vão ter e todas as medidas de compensação que podemos ajudar. Destes fundos que vêm a nível do ambiente. Para patrocinar esta área marinha protegida, tem que existir uma grande parte para os pescadores. Essencialmente, depois, também considero, e já foi aqui falado, que existe um modelo de governança muito importante que é a cogestão. A cogestão que seja uma cogestão próxima. Estou a dizer isto porque, infelizmente, temos outros exemplos, inclusivamente no nosso país, em que as coisas não funcionaram tão bem. Ou, para não dizer. Afirmar outras coisas que eu não sou conhecedora nestas áreas. Mas importa para que isto continue a ser um sucesso, que haja proximidade em que os interlocutores da gestão façam parte dos municípios, façam parte A região do turismo faça parte da CCMA, faça parte naturalmente à Associação de Pescadores, porque só assim, se nós estivermos todos envolvidos,
Muito
temos um
obrigado.
sentimento de preservação.
Muito obrigado,
Obrigada.
Sr. Vice-Presidente. Tinha uma pequena apresentação para apresentar, mas
Sim,
peço. Sim, tem?
é através do Dr. André Dias
Então tem que ser
que.
muito rápido, mas vamos então iniciar com rapidez, por favor. Tem a palavra o Dr. André Dias.
Então, sim, bom dia. Está a me
Bom
ouvir?
dia. Sim, faz favor.
Ora, cumprimento ao Sr. Presidente e os demais presentes. Vou passar aqui a partilhar aqui a apresentação para tentar complementar um pouco o que foi dito para a Vice-Presidente Anabela Simão. Estão a ver aqui a apresentação? Portanto, no fundo, isto é um processo participativo informal, e é dentro desse processo participativo informal que é a focação de todo o documento e daquilo que foi o posicionamento. Eu vou tentar correr aqui um pouco para ganhar um pouco de tempo àquilo que são, que foi, o compromisso que se foi conseguido, acima de tudo, primeiro, pelos problemas que foram identificados no processo participativo, que bem foi descrito. No fundo, as associações de pescadores estavam-se a afastar do processo a determinada altura, e todo este processo tem um objetivo de gerir estas pessoas. Se não se conseguir gerir estas pessoas, portanto, toda a área não funciona. Portanto, daí a extrema importância de trazer para o processo, de ser a vontade, destes intervenientes, de conservar o local, até para bem da sua própria atividade. Nós intervimos com o primeiro contributo logo no dia 26 de setembro, a que serviu de base depois para uma discussão mais alargada, trazendo a visão dos pescadores para esta conservação, e que terminou com o documento que julgo termos partilhado convosco, do posicionamento conjunto que fizemos no final. Desde logo, pela questão do nome. O processo começou sendo um processo de natureza local, devido ao nome que tinha, e tentámos puxar para um nome mais abrangente que refletisse exatamente a sua importância. Depois, a questão da diferenciação de embarcações de pesca local. Acho que aqui é importante também referir que, com o aumento das capacidades através da motorização, e condições melhores noutros portos, muitas destas embarcações de sítios como Armação de Pera, A Senhora da Rocha, Carvoeiro, Bonangil, deslocalizaram-se para portos como Arada, em Portimão e Ferragudo, ou mesmo em Quarteira e agora mais recentemente em Albufeira, com a criação da Marina, que permitiu dar mais condições. Portanto, aqui há esta questão. E muitos deles tiveram que aumentar as suas embarcações para conseguir fazer estes maiores percursos. E daqui esta questão dos 7 para 9 metros ser importante, porque estas embarcações pertencem a pessoas que, de certa forma, pertencem às mesmas comunidades que estamos a falar. Daí termos colocado tanta importância em que para a pesca local pudesse ser até aos 9 metros. Outra questão que foi também falada e que dessa altura foi a introdução da área por processos faseados. Isto foi muito importante para os pescadores, até para eles se aperceberem e acostumarem com a própria área. Outra questão também que foi trazida para a discussão foram as áreas sob jurisdição municipal, ou seja, o município também, de certa forma, não queria perder a capacidade de intervir no território que ainda agora recebeu essas competências, e também um prolongamento futuro da AMPIC como medida também compensatória para salvaguardar pesqueiros. Portanto, isto é uma área, estamos a falar de 156 km². Através desta intervenção, houve uma redução da área interdita para a pesca, de 26 km para 20. Houve também um aumento da área disponível para a pesca costeira de cerco e artesanal, na ordem de 20 km², permitiu ganhar ali algumas zonas para eles que haviam perdido com a primeira proposta de zonamento. Portanto, isto foi, no fundo, uma proposta de compromisso entre todos. Apresentar aqui só sumariamente as propostas que foram as últimas propostas. Isto aqui foi a última proposta do CCMAR, que levou a esta negociação com as associações, que teve uma resposta da nossa parte e das associações através desta proposta, que seria uma proposta mais faseada, mais pequena e que iria crescer ao longo do tempo, salvaguardando os interesses naturais também e a pesca local, que era um dos objetivos iniciais. Portanto, foi aqui que que chegámos a ter depois novas reuniões bilaterais. E no final, a proposta de compromisso que ficámos felizes, no fundo, por conseguir, traduz alguns dos princípios que foram defendidos pelos pescadores. Desde logo, a questão de ser uma área mais pequena de início, que cresceria para uma área maior depois, portanto, faseado. Em termos das áreas, conseguiu-se aqui salvaguardar algumas coisas. No entanto, houve muitas outras que não foram conseguidas. E durante o processo de discussão com as várias associações, isto, as propostas de zonamento só foram possíveis se fossem compensadas com as medidas de compensação. Portanto, sem a compensação não é possível discutir com eles a questão de interditar. Portanto, tem que ser simultâneo. Uma das principais questões foi o reforço através dos abates, a redução do esforço de pesca, não numa ótica de desmantelar aquilo que é o tecido produtivo, mas sim de ajustar o seu esforço, porque se tirarmos daqui embarcações, elas vão ter que ir para outro lado. São sítios também que têm muita pressão e desta forma não conseguimos a preservação. E também ajustar o esforço no global, porque ao longo dos últimos 10 anos, muitas dessas embarcações multiplicaram por 5 a sua capacidade de esforço, e de certa forma, reduzindo estas embarcações, conseguiríamos manter um esforço mais sustentável. Depois, também a reconversão de embarcações costeiras em embarcações locais, incentivos para jovens pescadores. Aqui todo um conjunto de situações que foram solicitadas pelos pescadores e pela autarquia. Para falar mais daquilo que são desde a pesca do cerco, a pesca artesanal local, obviamente aquela que é mais beneficiada desta situação, até chegar à situação mais complexa, que tem a ver com a pesca artesanal costeira, que não conseguimos encontrar, através do zonamento, medidas compensatórias suficientes e onde entendemos que devem ser salvaguardados fortes apoios. Também identificámos, aqui mais para o Conselho de Lagoa, até equipamentos de uso coletivo, para a Senhora da Rocha e para Ferragudo, onde são necessários grandes investimentos, de certa forma, para conseguir melhorar todas estas condições. A última questão que surgiu também deste processo foi a necessidade de olharmos para as comunidades de uma perspectiva mais holística, ou seja, se colocarmos as comunidades pescatórias no centro do nosso processo de preservação, teríamos que proteger uma área bem maior. Eles notaram também muita preocupação com a instalação de aquaculturas offshore, que acabam por ir aparecendo e roubando espaço de pesca. E também o objetivo de conseguir proteger o oceano e a manutenção destas comunidades. Portanto, no fundo, o desafio que nos lançaram e que lançamos para vós é também conseguir juntar todas aquelas que são as várias áreas com estatutos de proteção que existem nesta zona, integrá-las nas comunidades para fazer um parque marinho maior e sustentável, com uma área que de facto consiga sustentar a pesca costeira, que necessita de áreas bem maiores.
Muito obrigado. Só para concluir o tempo.
É só, obrigado, fico à disposição.
Muito obrigado. Vou então agora dar a palavra ao Sr. Vereador Rogério Neto, da Câmara Municipal de Albufeira. Sr. Vereador, nós estamos a conseguir ligação. Sim. Está-nos a ouvir, Sr. Vereador? Sr. Vereador da Câmara Municipal de Albufeira. Estamos com alguns problemas técnicos. Isto retrata o atual. Teve, mas eu diria. Senhor, bom dia, Sr. Vereador Rogério Neto, quem aproveito para cumprimentar, já estamos a vê-lo, ainda não estamos a ouvi-lo, mas sem mais demoras, dou-lhe a palavra e agradeço a sua disponibilidade. Tem a palavra, Sr. Vereador. Está sem som, sim. Está sem som, Sr. Vereador, não conseguimos ouvir. Continua sem som. Tem o microfone ligado, Sr. Vereador. É que não estamos a ouvi-lo. Sr. Vereador, não estamos a ouvi-lo. Está para o nosso, Catarina. Continuamos sem ouvir.
Consegue ouvir?
Agora sim.
Peço imensa desculpa.
Tem a palavra.
Muito obrigado, peço imensa desculpa mais uma vez. Começo a cumprimentar o Sr. Presidente, na sua pessoa, todos os participantes. Vou tentar ser breve, até porque grande parte já foi aqui dito pelos outros intervenientes anteriores. Dizer, o município de Albufeira, assim que tomou conhecimento desta iniciativa da criação da área marinha protegida, desde logo se predispôs a ser também em parte envolvida, iniciou uma série de contactos com todas as entidades envolvidas ligadas aqui do Conselho de Albufeira. Temos ouvido várias reuniões com essencialmente com a Associação de Profissionais Pescadores, que é uma grande comunidade aqui em Albufeira, especialmente operando naquela zona, e também com as marítimo-turísticas e com associações de pescadores lúticos, que muitos existem. O evidente, nós reconhecemos aquela zona ali, é de conhecimento geral toda a riqueza natural que existe ali, daquele ecossistema, e é preciso preservá-lo. Evidente que, ao preservá-lo, vai haver aqui uma série de condicionantes essenciais a tomar em conta, o que deverá ser tido em conta em primeira mão, a questão dos pescadores. Já foi aqui muito desenvolvido pela minha colega Vice-Presidente de Lagoa, a questão das compensações. Nós salientamos que aqui, em relação aos pescadores de Albufeira, que é a maior frota que opera ali na zona, com as embarcações locais, que são as embarcações até 9 metros de tamanho. Temos cerca de 104 embarcações que operam ali todos os dias e vão ficar muito prejudicadas, operam essencialmente na pesca do polvo, e vão ficar muito prejudicadas porque da área de proteção total, os tais 4 km quadrados, cerca de 80% até estão mais do lado, estão no Conselho de Albufeira, se traçarmos uma linha perpendicular ao concelho. Significa que eles vão ter que se deslocar mais para o oeste ou mais para fora, ou essencialmente se deslocarem para a parte interior do Valado, vai subcarregar aquela zona e não vai haver pesca para todos os pescadores, porque a maior parte agora, quando iniciar a área marinha protegida, vão estar a pescar na parte interior, porque para a exterior as embarcações até 9 metros já não vão poder ir. Significa que não vai haver pesca para todos e é preciso aí haver uma forma de os compensar, quer seja abate de embarcações. Penso não, que nós até temos aqui bastantes pescadores jovens de Albufeira. Mas reconversão, compensações para combustíveis, partes, que sejam mais amigas do ambiente, aí é essencialmente tomar em conta isso. Em relação a embarcações de marítimo-turísticas, Aqui, Albufeira tem duas empresas que operam no mergulho. E aí vão ser bastante prejudicadas, porque onde eles fariam o mergulho anteriormente é na zona que agora vai ser a proteção total. Foi muito debatido esse assunto e foi reconhecido por parte do CCMAR e da Fundação, e foi feita uma pequena deslocação. Nós solicitávamos que tivesse sido revertida a área total. Inicialmente, na primeira proposta, foi apresentada com 1,2 km² e, a posteriori, passou para 4 km². Nós batíamos para que voltasse a ser 1,2 km² para ver mais a zona disponível para fazer um mergulho lúdico. Não foi possível. Foi, sim, possível fazer uma pequena deslocação para este, o que proporciona a estes operadores mantenham 3 pontos e percam outros 3 pontos. Portanto, também há aqui um prejuízo direto nestas empresas a curto prazo. Eu quero acreditar que a longo prazo haverá um benefício, porque com toda a proteção daquela região, evidente que depois será mais rica em fauna e de certeza que irá promover um maior acréscimo ao turismo. Falando em turismo, acho que sem dúvida será muito proveitoso a criação deste Parque Natural Marinho do Algarve. Isto é como dizia há pouco o Sr. Presidente de Silves, isto abrange, é muito abrangente, isto não é local, isto tanto que há reconhecimento de que aquela zona rochosa, aquele recife, é o maior do país. Logo, será um Parque Natural Marinho do Algarve, será sempre visto como do Algarve. E em termos turísticos, evidente que isto vai passar uma mensagem muito forte pela salvaguarda que nós demonstramos nos valores ambientais, a preservação dos ecossistemas, temos a situação também das ervas marinhas, que também será sido aqui feito uma salvaguarda. Portanto, penso que vai passar uma imagem muito importante e é fundamental para o turismo esta imagem de que o Algarve também tem este Parque Natural Marinho e que faz disso sua bandeira. Em relação ainda à questão dos pescadores lúdicos, existe também aqui uma grande comunidade de pescadores lúdicos que operavam naquela região. Também foi bastante debatido, evidente que não se chegou a um consenso, mas chegou-se a uma aceitação condicionada, porque foi também deslocado um pouco mais para sul essa zona de proteção total, para que pudesse ficar com o conhecido do Meninado, o valado de terra ficar disponível para poder haver pesca lúdica e poderem lá ir pescar. Portanto, para terminar, só dizer que sim, a maior parte, toda a gente está de acordo, mas existem muitas condicionantes. Eu não vou acrescentar aqui mais, acho que vou preferir aguardar para as questões que nos vão colocar após. Portanto, vou dar por terminado a intervenção e aguardar então as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vereador. Está assim finda esta primeira intervenção por parte dos intervenientes que constavam do requerimento e dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, do Sr. Deputado Cristóvão Norte, que tem a palavra para colocar questões e observações. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da Região Turismo do Algarve e das câmaras municipais de Silves, Lagoa e Albufeira, bem como agradecer-lhes não apenas o envolvimento neste processo, como também os contributos e as informações que prestaram a esta comissão, no sentido de, junto do Governo, procurarmos encontrar as soluções mais adequadas que consigam combinar a dinâmica económica, social e ambiental. E dessa forma, atinjam os propósitos que estão na gênese de um processo desta natureza. Este é um processo, do nosso ponto de vista, bem-vindo, importante como ferramenta de trabalho para transformar o Algarve. O Algarve precisa trilhar um caminho de sustentabilidade, precisa construir uma economia mais diversificada e precisa de proteger o seu capital natural. Infelizmente, ao longo de décadas, por boas e más razões, muitas vezes esse não foi o caso. Inaugurar processos participados em que todos os stakeholders conseguem apresentar a sua opinião e que se procura atingir soluções compromissórias no sentido de de, por um lado, salvaguardar os pescadores, noutro sentido, de promover atividades conexas e ainda de garantir o reforço da capacidade produtiva da região, respeitando a biodiversidade e garantindo que o esforço de pesca não é desmesurado, é, do nosso ponto de vista, uma fórmula exemplar de construir soluções de ruptura que garantam o avanço da nossa região. E, portanto, saúdo todos, em geral, pelo vosso esforço, o vosso empenhamento e a forma estruturada como participaram neste processo e ajudaram a construí-lo no sentido de visar as soluções que reputam de mais adequadas para que o mesmo seja coroado de êxito. Todavia, há dois ou três aspectos que, em particular para as câmaras, não tanto para a região de turismo do Algarve, a região de turismo do Algarve olha para a matéria nesta, do ponto de vista da, do desenvolvimento económico, mas também do respeito da sustentabilidade ambiental, e isso é positivo, mas as câmaras municipais têm uma relação mais próxima e entrosada com as comunidades de pesca. Nós sabemos que nesta zona não pescam apenas pescadores que estejam sediados em Lagoa Silves e em Albufeira. Esses também pescam nestas zonas, mas até há outros, há pescadores desde Quarteira a Portimão. Nós, enquanto deputados, recebemos muitos contactos a propósito de diligências que deviam ser feitas para aperfeiçoar a solução que foi apresentada. E por isso a pergunta que eu dirijo é uma pergunta mais centrada nesta transição que tem que ser feita em conjunto com os pescadores, dirigindo-a às câmaras municipais de Silves, de Lagoa e de Albufeira, para vos questionar da construção deste processo e da relação que foi entabulada com as associações de pesca, o que é que vos parece? Parece-vos que esta solução já está suficientemente madura e que o grau de proteção que os pescadores vão oferir é suficiente para que eles possam subscrever esta solução, ou entendem que, do ponto de vista legislativo, se deve construir um edifício mais robusto de proteção dos pescadores, de modo a que neste processo só haja vencedores e não haja vencedores e perdedores? Porque, de facto, quando se toma medidas desta natureza, isto há um interesse difuso, que é o interesse de curto, médio e longo prazo, que beneficiará a comunidade no seu todo. Mas também há interesses particulares, muito concretos, que devem ser atendidos e que devem merecer, por parte do poder político, a adequada proteção, de modo a minorar os prejuízos advenientes de uma tomada de posição que é boa para a comunidade em geral. E, portanto, a questão, no fim de contas, agradecendo uma vez mais todos os contributos que nos foram dados, é se entendem que esta solução já está entrosada e amadurecida o suficiente para responder aos desafios que as comunidades pescatórias terão pela frente em face das alterações que se prevê introduzir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Saúdo a Sra. Vice-Presidente da Região de Turismo do Algarve, a Dra. Fátima Catarina, e a sua diretora, Emma Mendonça. Cumprimento a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Silves, a Dra. Rosa Palma. Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, a Dra. Anabela Simão, e o Dr. André Dias, que a acompanha neste processo. E o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Albufeira, o Dr. Rogério Neto. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados também aqui presentes. Começo por agradecer todos os contributos que nos trouxeram aqui hoje, não só em meu nome pessoal, como também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E dar os parabéns aos autarcas pelo ex-libris que possuem na sua zona costeira, pois o recife Pedra do Valado, que se estende pela frente de Albufeira, Silves e Lagoa, é uma verdadeira pérola da nossa região, ou até mesmo a joia da coroa do Algarve, como aqui ouvimos dizer na semana passada pela voz dos principais promotores deste projeto, que são a Fundação Oceano Azul e o Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. A importância destes recifes rochosos é inquestionável, visto funcionarem como áreas de reprodução produção, de maternidade, de abrigo, de viveiro, de alimentação, para espécies com elevado valor comercial ou até mesmo para espécies ameaçadas de risco de extinção, que são cerca de 19 naquela zona, como são o exemplo do cavalo marinho e o mero. Uma característica muito importante, muito interessante desta proposta, que é completamente inovadora, é o facto de ser sustentada no conhecimento científico e de ter conseguido agregar, ao longo de um extenso processo participativo, todos os protagonistas com atuação naquela zona. Confirma-se assim a importância do conhecimento científico como motor da tomada de decisão política, que neste caso contribuirá certamente para o alargar da consciência coletiva no sentido do uso sustentável das zonas costeiras, com a proteção e preservação da biodiversidade marinha a ocupar o lugar de relevo que merece. Mais ainda, esta é uma proposta que se encontra alinhada com a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, que tem precisamente como visão promover um oceano sustentável para potenciar a economia, a prosperidade e o bem-estar das comunidades, apoiando e fundamentando a decisão no conhecimento técnico e científico. Acresce também alguma sintonia com o Plano de Recuperação e Resiliência, um documento estratégico importante para alavancar a saída da crise pandémica e garante que pelo menos 47% dos investimentos têm como fim a sustentabilidade ambiental. Congratulamos-nos desde já com a iniciativa, saudando todos os autarcas aqui presentes, assim como a região de turismo do Algarve, que desde o início souberam estar do lado desta proposta, que consideramos muito meritória e que honra a nossa região e o nosso país. Permitam-me também enaltecer o facto de ter existido sinergia entre autarquias que, sendo de cores partidárias diferentes, não deixaram de estar em sintonia no sentido de se levar a bom porto um projeto de valor regional e de grande valor para o Algarve. Peço desculpa, repeti-me. E de grande valor para o país. Das intervenções iniciais, compreende-se que as autarquias tiveram aqui um papel fundamental em várias das dimensões, como por exemplo na criação de um consenso mínimo entre os pescadores acerca da área a preservar e na inclusão de uma área de intervenção municipal, entre muitas outras propostas. Assim, questiono os nossos convidados autarcas sobre se têm conhecimento de algum outro processo de dimensão intermunicipal que tenha sido tão abrangente e tão participado e quais os principais desafios que se colocaram aos municípios e aos autarcas a quando do desenho deste projeto. Relativamente à proposta de inclusão de uma área complementar no litoral da área marinha protegida, para a regulamentação de cada município, gostaria de saber qual a fundamentação que sustentou essa proposta e como se articula com a Lei 50/2018, 16 de agosto, a Lei Quadro de Transferência de Competências para as Autarquias Locais. No que concerne à proposta de implementação da AMPIC num processo faseado, que, como aqui já vimos, começou por ser a 3 fases ao longo de 10 anos e que terminou em 2 fases de 1 a 3 anos, o que certamente terá implicado um equilíbrio de consensualização. Questiono quais os objetivos principais subjacentes ao faseamento longo e se consideram que na proposta final apresentada esses objetivos ficaram totalmente ou parcialmente comprometidos ou se existem ganhos a médio e a longo prazo. Agora passava o foco para a região de turismo do Algarve, também um parceiro muito importante na concretização desta proposta da área marinha protegida de interesse comunitário, visto representar a grande dimensão turística da região. E, efetivamente, a zona a proteger beneficia de condições excepcionais, o que nos últimos anos tem estimulado o desenvolvimento de empresas marítimo-turísticas, correndo-se o risco de incrementar demasiada pressão sobre o ecossistema natural para níveis pouco desejáveis. Assim, gostaria de saber qual ou quais as mais-valias enquanto destino turístico, não só em termos globais como também ao nível do turismo de natureza sustentável, e se consideram que de alguma forma a criação da área marinha protegida poderá contribuir para aumentar a responsabilização dos operadores turísticos na utilização daquela zona de tão elevado valor ambiental. Terminando com um conjunto de perguntas gerais, pergunto qual o balanço que fazem relativamente à forma como decorreu todo este processo de criação da área marinha protegida de interesse comunitário que novos desafios se colocam aos municípios e ao turismo na região nas dimensões ambiental, social e económica e quais as expectativas relativamente ao modelo de cogestão proposto. Mais uma vez, muito obrigada pelos vossos contributos e muito obrigada pela participação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Região de Turismo do Algarve, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Silves, Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lagoa e também o Dr. André Dias, que a acompanha, e o Sr. Vereador Rogério Neto, de Albufeira. Penso que disse todos. Por um lado, também agradecer os contributos e os esclarecimentos que aqui nos prestaram relativamente a esta proposta de criação de uma área de proteção comunitária ali na Baía da Armação de Pera. Para o Bloco de Esquerda, considera que, de facto, é um projeto bastante interessante, tendo em conta aquilo que foi dito, os estudos e a documentação que também consultamos. Pensamos que é preciso atuar, tendo em conta aquilo que se passa no Algarve nos últimos anos, em que, fruto de uma até monocultura do turismo, como se sabe, conduziu a uma situação um pouco paradigmática, e a crise que estamos a viver também um pouco reflexo dessa questão. Portanto, temos a pandemia, mas também tendo em conta que é uma zona que depende exclusivamente do turismo, a crise também é muito mais forte no Algarve. Para o Bloco de Esquerda, importa-me diversificar o tecido económico, naturalmente social, para que, enfim, tenhamos uma economia mais forte, mais resiliente, portanto, a futuras crises. E pensamos que está dado o sinal, à partida, há que aproveitar também o momento para inverter o paradigma de desenvolvimento do Algarve. E a criação desta AMPIC, sem dúvida, será um fator bastante fundamental para a preservação da biodiversidade, a conservação da natureza naquela zona, porque se nada fizermos, a situação de degradação será ainda mais reversível, será ainda mais irreversível. Como dizem os autores, sem dúvida, encontram-se nessa área 70% das espécies partilhadas, identificadas na costa do Algarve, várias espécies importantes para o país, para a ciência. Sabemos que a criação da AMPIC, sem dúvida, irá contribuir para a contenção da subexploração dos recursos marinhos no Algarve e também, enfim, para que tenhamos um oceano mais produtivo, mais saudável, no fundo, é benefício de todos nós. E para o Bloco de Esquerda, como disse, acho que, sem dúvida, que é um projeto bastante interessante. No entanto, enfim, é preciso também, como os autores também aqui referiram, os senhores representantes, tanto da região de turismo como das câmaras municipais, e como também tivemos aqui em audição anterior, do Centro de Ciências do Mar e da Fundação Oceano Azul, naturalmente que isto terá algumas consequências para as comunidades piscatórias que operam na zona e é preciso acautelar, enfim, essas comunidades, é preciso acautelar o seu sustento para que, enfim, a situação daqui não resulte em prejuízos sérios para essas comunidades piscatórias. As atividades a interditar e a serem consideradas permitidas, penso que, do modo geral, para o Bloco de Esquerda, são aceitáveis na sua generalidade. Por exemplo, algumas, sem dúvida, que poderão aqui merecer maior contestação, como aqui já foi referido, portanto, a pesca artesanal costeira, a pesca do polvo, sem dúvida. Mas, quando se ouve falar aqui, por exemplo, em abates de embarcações, enfim, isto não é muito, esta palavra não é muito bem-vinda, tendo em conta aquilo que tivemos no passado, por exemplo, em que se bateram muitas embarcações de pesca e conduziu um prejuízo, enfim, para as comunidades pescatórias. O que para o Bloco de Esquerda o que importa aqui é que todos os intervenientes estejam envolvidos, enfim, que estejam de acordo, do modo geral, que essas compensações sejam levadas à prática, que os vários os pescadores, as diversas associações, tanto profissionais como lúdicas, sejam sensibilizados e que vejam que no futuro próximo, não muito distante, isto terá um benefício para a região, terá um benefício para a pesca, inclusivamente. As questões que queria aqui deixar é se, por exemplo, essas compensações que estão previstas, se elas não forem devidamente, enfim, se não houver essas compensações, quais são as garantias? Enfim, ainda não há garantias, porque isto vai ser colocado ao Governo, com certeza, mas que outra alternativa terão, por exemplo, as câmaras municipais, a Região de Turismo do Algarve, por exemplo, se muitas destas compensações não forem aceites, por exemplo, temos aqui a questão das reformas antecipadas, que é uma questão também estrutural, sem dúvida, e que quais foram as maiores dificuldades que, portanto, as câmaras municipais, que a Região de Turismo do Algarve, enfim, consideraram relativamente à discussão destas matérias com as várias entidades. Portanto, é necessário, de facto, acautelar, por um lado, os interesses das comunidades pescatórias, mas, por outro, também é importante preservar o ambiente, preservar a biodiversidade, a conservação da natureza, que será, sem dúvida, um bem bastante importante para o Algarve, e aqui apostar na diversificação económica. E, finalmente, só uma última questão. É se, com a implementação desta AMPIC, se, de facto, teremos menos pesca, se teremos menos comunidades pescatórias no Algarve. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho, então, agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os nossos convidados, em particular da parte da Região de Turismo, doutora Fátima Catarina, da parte da Câmara Municipal de Silves, a Sra. Presidente, doutora Rosa Palma, e cumprimentar também da parte da Câmara Municipal de Lagoa, a Sra. Vice-Presidente, doutora Ana Bela Simão, e o Sr. Vereador Rogério Neto, da Câmara Municipal de Albufeira. Agradecer os esclarecimentos que aqui nos prestaram. De facto, nós, tendo já ouvido as entidades, nomeadamente da investigação, bem como a Fundação Oceano Azul, já tivemos alguns esclarecimentos relativamente ao projeto, na sua componente técnica ou científica. Importa também que aquilo que é o grande alicerce deste projeto, que tem a ver com a sua característica de participação e de inclusão das várias entidades, daí este nome de Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário, ter esta característica. As autarquias representam aqui entidades com um papel preponderante, tanto mais que contamos que as autarquias, num projeto que se venha a concretizar, e daqui saudamos a realização deste projeto, contamos que as autarquias possam manter a exigência pela defesa do interesse comunitário. Esta é uma exigência que nós colocamos às autarquias. Não queremos com isto dizer que seja colocada às autarquias a questão de honorar e de fazer-se cair, subcair, peço desculpa, fazer incidir sobre as autarquias os custos deste projeto, mas sim manter a linha de orientação relativamente àquilo que é o interesse dos diversos intervenientes que estão envolvidos neste projeto. No nosso entender, há aqui alguns aspectos que importa salientar. Desde logo, a sorte que tem esta região e, no concreto, esta área, da natureza os ter presenteado com valores ecológicos que importa preservar. É de interesse de todos nós, não só da região, como também de todo o país, que seja preservado aquilo que são recursos marinhos e aquilo que é a conservação ecológica. Importa também salientar que é importante que as atividades, na dependência daquilo que é o recurso marinho, possam também elas ser sustentáveis, e nesse sentido resulta que existe um projeto. Este projeto em si tem uma característica, é que é de consenso maioritário e não de consenso de todas as partes envolvidas. e, portanto, não havendo unanimidade, há, felizmente, aqui um consenso maioritário que importa valorizar. Há, de facto, aqui oportunidades, há características intrínsecas ao projeto que representam uma força para o próprio projeto, mas há também aqui algumas ameaças e fraquezas a este projeto. De facto, as três atividades principais que identificamos têm a ver com a pesca comercial, a pesca lúdica e a pesca e as marítimo-turísticas. No nosso entender, tem havido aqui um salientar dos impactos a nível da pesca local e costeira com esta distinção, nomeadamente naquilo que tem a ver com a eventual abate de embarcações. Aquilo que gostamos de deixar aqui claro será que se encontrem soluções para a manutenção da atividade. Nós estamos a falar de mais de 200 embarcações, cerca de 210 embarcações, grande parte delas com mais de 9 metros, portanto que ficam excluídas desta área. Mas algumas delas, as embarcações locais e costeiras, nomeadamente até aos 9 metros, também com uma dimensão significativa, estamos a falar de mais de 6 centenas de trabalhadores envolvidos, falando daquilo que são os tripulantes e pescadores, e, portanto, importa ter aqui alguma cautela naquilo que é a preservação e nos efeitos em termos destes postos de trabalho. E, nesse sentido, deixar só duas ou três questões, nomeadamente relativamente àquilo que são as necessidades de investimento. Se estão identificados, e ouvimos aqui até por parte das autarquias, nomeadamente da Câmara de Silves e mesmo de Lagoa, que querem aproveitar esta oportunidade para requalificação de infraestruturas, parece-nos que faz todo sentido não olhar única e exclusivamente para aquilo que é o mar, mas também para toda a envolvência, e nomeadamente aquilo que existe em termos de apoio à atividade, no caso da pesca, e é esta uma das questões logo que nos assola, tem a ver com os recursos e investimentos necessários, não só para aproveitar esta oportunidade, mas também para que o projeto tenha pernas para andar. Depois, uma outra preocupação que tem a ver com o modelo de cogestão e de que forma é que estão acauteladas as competências de cada um dos intervenientes, nomeadamente das autarquias, em termos deste modelo de cogestão, para que possa, porque para nós, para além daquilo que representa todas as outras entidades envolvidas, as autarquias são fundamentais para a defesa dos interesses comunitários. E depois uma outra que tem a ver com que ameaças identificam à concretização do projeto, nomeadamente até necessidades legislativas que esta Casa possa ter necessidade de produzir, tendo em consideração aquilo que é a criação de uma área marinha protegida como esta, naturalmente que há responsabilidades por parte das entidades competentes a nível governamental para que se cumpra muitas das obrigações, nomeadamente o que tem a ver com a fiscalização, que é também uma matéria muito preocupante, porque não podemos deixar este aspecto descurado, porque a concretização e o futuro e a viabilidade desta área marinha não depende apenas, única e exclusivamente, do seu valor intrínseco do seu respeito e, acima de tudo, pela concretização dos seus objetivos, depende muito da fiscalização, porque, naturalmente, sem existir um rigor na fiscalização, poderá deitar por terra a bondade e aquilo que são os objetivos deste projeto. Por isso, deixar mais uma vez este reforço, importa salvaguardar, nomeadamente, a pequena pesca. Esta foi uma ideia também aqui transmitida por algumas dos presentes. A salvaguarda da pequena pesca é fundamental porque ela é sustentável e deverá criar-se condições para que ela possa permanecer nesta área. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, vou novamente dar a palavra aos nossos convidados, não sem antes apresentar um pedido de desculpas do Sr. Deputado Cristóvão Norte, que, por motivos de agenda de participar noutra comissão, não pode estar presente para ouvir as respostas relativamente às questões que ele colocou. Por isso, em nome dele, um pedido de desculpas. E dou então agora a palavra à Sra. Vice-Presidente, se quiser responder às questões que foram colocadas e alguma observação, de uma forma mais sucinta, mas irei dar a palavra a todos os intervenientes para responder às questões colocadas. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito bem, obrigada pelas questões, pela pertinência das questões que nos formularam. E quero, antes de mais, felicitar todas as partes envolvidas neste processo de criação da AMPIC, pelo entendimento, pelo consenso criado entre as diversas entidades. A Região Turismo do Algarve, no que se refere às mais-valias do projeto, teve desde o primeiro dia que se falou neste projeto, teve todo o interesse em apoiar a proposta de implementação, por considerar que valoriza o território, conserva o património natural e promove um turismo muito mais sustentável e responsável. O turismo natureza e o ecoturismo têm tentado dar resposta ao problema da sazonalidade do turismo no Algarve. O turista tem mudado o seu perfil e deixou de ser aquele que só vem para usufruir de praia e de mar, de sol. O turista atual procura algo mais, como experiências diferentes, conhecer o património natural e cultural da região, através de atividades como observação da biodiversidade, centros de interpretação, passeios marítimo-turísticos. Portanto, consideramos que a implementação da AMPIC é mesmo uma mais-valia para o turismo, pois contribui, de facto, para a promoção da qualidade ambiental, que é fundamental ao desenvolvimento da atividade marítima-turística. Vai acrescentar valor à região e é um recurso extremamente importante para as empresas que apostam nesta qualidade e que apostam no ecoturismo. Na proposta está previsto, no futuro, haver um sistema de certificação das empresas marítimo-turísticas para as empresas que operam em conformidade com os princípios definidos na AMPIC. E isso é extremamente importante. Vai permitir desenvolver atividades com valor acrescentado, com menor pressão turística, experiências personalizadas para pequenos grupos e diferenciadas. Como referido no próprio documento, não se prevêem perdas a nível das empresas marítimo-turísticas, talvez pelo contrário, pode até representar algumas oportunidades importantes. Quanto aos desafios para o futuro e expectativas, que foi questionado, tenho a referir que a sustentabilidade do turismo é um caminho, de facto, incontornável e assumido com uma crescente consciência pelos agentes do setor. Portanto, os agentes estão envolvidos não só aqui a nível local, mas a nível mundial se vê que isso está a acontecer. Significa que tem em conta as necessidades dos visitantes, do setor, das comunidades e os seus impactos ambientais e económicos. Tanto no presente quanto no futuro. Posso também ainda acrescentar que o Turismo de Portugal encontra-se a trabalhar no Plano de Turismo Mais Sustentável 2020-2023, que é um referencial estratégico, participativo também e dinâmico, alargado, criativo, através do qual assume a responsabilidade de mobilizar os agentes e a sociedade para a promoção e a sustentabilidade no turismo em Portugal nos próximos 3 anos. A estratégia regional promete, como eu referi logo no meu enquadramento, encontra-se alinhado com essa estratégia, portanto não vou falar muito mais porque já falei no início, será um instrumento importante para a gestão do território, através da regulamentação das atividades existentes, como as marítimo-turísticas. No futuro, queremos que a AMPIC seja um território ambiental e economicamente sustentável, que permita uma melhor qualidade turística e um real benefício económico das empresas e dos residentes. Com a implementação desta AMPIC, ganha o ambiente e têm que ganhar as empresas e os residentes. Numa altura em que vivemos uma pandemia sem precedentes, o turismo tem que apostar, de facto, na própria sustentabilidade. Cada vez mais os turistas procuram espaços que possam usufruir sem degradar. E, portanto, posso ainda acrescentar que a própria Região de Turismo do Algarve teve uma participação no processo, no processo de consulta pública, e fez propostas também concretas, designadamente a Regente Turismo propôs, que houvesse no início, quando houve uma questão com o nome, foi uma proposta de designação da Baía da Armação de Pera para Ampique do Recife, do Algarve, por se considerar que era muito mais inclusiva e mais interessante do ponto de vista da produção da região. Também propôs que houvesse uma regulamentação, e aí, em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado do Partido Comunista, concordo que, de facto, tem que haver um acompanhamento contínuo de toda a atividade desenvolvida na ANPIC e uma fiscalização efetiva, o que pode pressupor, de facto, uma regulamentação, que, aliás, pode e deve, e provavelmente haverá necessidades legislativas mais tarde. Portanto, essa regulamentação da atividade marítimo-turística na zona, de forma a evitar conflitos durante a época alta, em especial. Propôs também a Regente Turismo a criação de corredores de acesso ao mar para as atividades lúdicas marítimas e também, a nível da cogestão da ANPIC, consideramos que, e propusemos também na altura, que a opção que daria mais poder de decisão às organizações locais seria uma alternativa que implicava a criação de uma associação pública mista, de forma para aumentar o poder de decisão e democratizar mais e regionalizar mais, aliás, no local haver esse maior poder de decisão. Portanto, nós estamos aqui para continuar o trabalho com as empresas marítimo-turísticas em conjunto com o Turismo de Portugal, porque, de facto, as nossas competências, as competências da Regente Turismo do Algarve, não incidem portanto, o Turismo de Portugal é a entidade que detém o licenciamento da atividade marítimo-turística. Nós estamos disponíveis para colaborar com as entidades envolvidas no sentido de ajudar nessa regulamentação. E, aliás, como estivemos sempre desde o primeiro minuto envolvidos. Não sei se consegui responder a tudo, tentei ser muito breve, não sei se precisarem de algum esclarecimento mais, estou aqui para...
Muito tal. Obrigado. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Silves, quer pôr algum comentário ou objeção?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão da Agricultura e do Mar. Estão-me a ouvir?
Em perfeitas condições, vizinha.
Obrigada. Então é assim, relativamente às questões que foram aqui colocadas, a primeira questão que temos e penso que estamos em sintonia é precisamente que aquele espaço deve ser valorizado e, sem dúvida alguma, existe lá cientificamente um grande valor e que deve permanecer a fim de promovermos o desenvolvimento económico sustentável do território. E isso estamos todos em sintonia. Agora, o que é necessário verificar aqui é precisamente como é que se vai fazer isso. Tanto que esse trabalho, então, pensamos nós, tivemos a fazê-lo ouvindo, então, as entidades locais e tanto que elas já se pronunciaram e já mostraram o seu posicionamento relativamente ao trabalho que foi feito, no sentido de podermos levar alguma coisa à administração central. E é isso que se trata. Agora está do vosso lado, vocês agora poderem, precisamente, avaliar aquilo que é a nossa proposta. Porque os consensos e aquilo que foi discutido aqui com as entidades envolvidas procurou-se, então, através deste método participativo, chegar a esses mesmos consensos. Há pouco o deputado Cristóvão Norte perguntava, então, se acha que esta transição já está suficientemente madura ou não. Todas as coisas que requerem alguma mudança, e nós sabemos disso, são sempre vistas com algumas reticências, digamos assim. É verdade que isto tem que ser, efetivamente, aos poucos, e tem que ser regulamentado. E como eu dizia há pouco, o facto de haver uma área que é impeditiva e que restringe algum tipo de impede algum tipo de atividade, haverá as outras áreas envolventes que não são impeditivas, nomeadamente, como há pouco eu estava a dizer, a parte interior do próprio Recife vai permitir embargações até 9 metros. É necessário ver também que o estudo que foi apresentado pela CCMAR também demonstrou que havia um declínio relativamente àquilo que era em termos de artes de pesca, neste caso concreto em termos daquilo que são embarcações, estamos a falar das artesanais, e também daquilo que é o pescado, que eu vou nos últimos 10 anos e que se perspectivava que nos próximos 10 anos, se não fizéssemos nada, poderia então decair. Por isso é que eu volto a referir. É muito importante, e penso que estamos em sintonia, reconhecer que é necessário preservar a sustentabilidade daquele ecossistema, que não vai só permitir aquilo que é sustentabilidade em termos ecológicos, mas também em termos económicos e sociais. E isso é fundamental que tenhamos isso bem presente, para que depois todo o resto que venha, e claro que tem que ser regulamentado, obviamente, tem que existir medidas que permitem precisamente, neste caso, fiscalizar. E não podemos esquecer, é muito importante que tudo isto tenha uma fiscalização, uma monitorização, e isto é essencial que exista, que as entidades competentes tenham isto bem, bem presente. Se nessa, digamos, a mudança gradual para preservar aquela área, haja a necessidade de compensações, que também sejam previstas essas mesmas compensações, obviamente, e isso é fundamental, e tal como foi questionado também, que neste modelo, neste comitê de cogestão que é previsto, que nós tenhamos uma voz ativa e que consigamos então também estar envolvidos naquilo que é o acompanhamento desta AMPIC. E isto é fundamental. É claro que também foi questionado aqui se era previsto então algum tipo então, de requalificação de infraestruturas. Isto é essencial que haja, nomeadamente a lota da armação de Pera, é necessário valorizar, requalificar. Assim como também foi dito que a parte do município de Silves, estaremos abertos para também colaborar, e nomeadamente os apoios de praia, a organização das artes de pesca, os apoios de praia, neste caso de pesca, não de praia, digo eu, e tudo isso tem que partir precisamente desse mesmo entendimento. Por isso, da nossa parte, ficamos satisfeitos de haver da vossa parte, deputados que estão envolvidos, esse reconhecimento, mas não podemos aqui descurar precisamente naquilo que é a fiscalização e monitorização daquele espaço, naquilo que é o modelo de cogestão daquele espaço também, e do acompanhamento e da voz ativa que os municípios têm que ter naquele modelo de cogestão, e claro nos investimentos que são necessários, e sempre salvaguardando efetivamente aquilo que são a pesca artesanal, salvaguardando essa pesca e reconhecendo que a mudança por vezes pode trazer alguns constrangimentos que poderão ser ultrapassados, que como eu disse há pouco, apesar deste recife, e se já ser reconhecido, ter uma área de 150 quilómetros quadrados, ele apenas vai ter apenas uma área de 4 quilómetros quadrados que vai ser impeditiva ali, que convém ter essa mesma fiscalização, mas como nós dissemos já há pouco, os peixes circulam, os peixes não têm esses reconhecimentos, não têm estas áreas definidas e conseguem precisamente a circular, e permite também a maturação do próprio peixe, ou seja, o peixe atinge um tamanho maior também, o que também lhe dá mais valor. É muito importante também aqui referir que esta venda direta também tem que ser reconhecida, porque vai dar um selo de marca que vai valorizar o pescado, porque muitas das vezes nós sabemos que nas lotas os valores que os peixes atingem, que começam do mais alto para o mais baixo, é assim que começam os leilões, e que muitas das vezes a pessoa que está no trabalho efetivo de pesca, ou seja, a pessoa que corre riscos, é a pessoa que depois ganha. Por isso, isso também é necessário termos aqui, como foi também sugerido, que eu também assisti na intervenção da CCMAR e também da Oceana Azul, aquilo que era previsto em termos de uma lota digital, digamos assim, de haver esta possibilidade, também seria uma boa forma. Seria também uma boa forma de também podermos, então, de certa maneira, dar e valorizar não só o território, mas também o pescado, através daquilo que é a requalificação destas, da lota da armação, como eu já referi, e também do reconhecimento desta forma daqueles que são, efetivamente, aqueles que estão no mar e que correm mais riscos e que muitas das vezes são aqueles que menos ganham. Muito obrigada mais uma vez pela vossa atenção.
Muito obrigado, senhora Presidente.
Um pequeno problema. Em termos técnicos, não cumprimentei cada um dos deputados que aí estava, peço as minhas desculpas, mas cumprimento através então do Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e do Mar, e já agora aproveito para vos convidar a virem cá após o desconfinamento, penso que poderemos, se calhar, em abril ter condições para isso, para que possam visitar-nos e, de certa maneira, também clarificarmos e estarem à vontade. O município de Silves será muito gosto em vos receber e também poder ver in loco aquilo que estamos a falar. Muito obrigada mais uma vez pela vossa atenção e pela importância
muito,
que está a dar
muito obrigado,
a esta forma de garantir a sustentabilidade dos mares e dos oceanos e que Portugal poderá vir a dar uma grande dimensão e um reconhecimento a nível mundial. Obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço desde já o convite e iremos tentar agendar dentro das nossas possibilidades que têm a ver também com o desconfinamento. Quando esse assim acontecer e de tentar agendar uma ida ao Algarve para realmente tomarmos conhecimento in loco das realidades que foram hoje aqui focadas. Dou então agora a palavra à Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Anabela Silva Simão Correia Rocha. Tem a palavra.
Acho que todos os interlocutores neste processo nós temos a noção e temos um sentido comum de responsabilidade e não só de congregação de todos os esforços. Efetivamente, vemos que com extremo bons olhos precisamente a preservação das espécies, mas com a consciência de todos os interlocutores e quem fica efetivamente mais prejudicado. Tivemos o fantástico que percebeu-se que a dada altura os intervenientes, os que seriam mais prejudicados, teriam que ter uma voz mais ativa e sentir que faziam parte do processo e que não eram meramente convidados para estar numa reunião global, mas que existisse uma atenção específica para com os mesmos. E isso vem-nos trazer realmente muito mais valias e muito mais contributos, naturalmente, que vem-nos trazer, por exemplo, de alguma forma, a consciência, neste caso, que já foi aqui referenciado, em relação à diferenciação de uns 1 a 3, 5 anos na implementação do zonamento, mas, por outro lado, que trazia, lá está, uma forma de adaptação, foi o conseguido, mas todos anuíram, naturalmente, aqui a existência deste zonamento, estamos a falar da pesca local, essencialmente, da artesanal pesca local, e naturalmente que a possibilidade de continuarem todas as embarcações a operar até os 9 metros, tendo a limitação das artes. Portanto, esses compromissos estão assumidos, estão conseguidos, e através deste documento é realmente o princípio de se estabelecer e naturalmente conto com os senhores deputados e o seu presidente da comissão para que possamos chegar junto ao governo precisamente este assento de compromissos. Naturalmente que, e muito bem foi aqui colocado, em relação à nossa costa, como tem conhecimento dos 17 pontos de costa, que naturalmente teríamos todo o gosto em recebê-los para conhecerem, estamos a falar de uma zona muito calcária e rendilhada, conhecida a nível internacional, onde recebe realmente a maior pressão turística com a sua visitação. Daí que um dos pontos que o município de Lagoa e que também o município de Albufeira tocaram, que o colega naturalmente terá a oportunidade de falar, é que existisse realmente parte da regulamentação do nosso território. Isto porquê? Porque a pressão é tanta que pode prejudicar e levar a uma série de acidentes naquela zona. Daí que já tenhamos um concurso realizado em relação ao balizamento da nossa costa, está prestes a acontecer, mas estamos a falar da segurança das pessoas e também da segurança da nossa costa, naturalmente, e da nossa paisagem natural, no sentido da sua preservação. Portanto, e é esta confluência que nós tendemos sempre que é em relação aos usos. Mas também não dedicar naturalmente da nossa área e esta consciência que também fomos trazer para o meio da discussão da área marinha protegida. Naturalmente que a regulamentação desta área é essencial, uma legislação específica para esta área e que possam, quer os municípios, já foi aqui muito bem salientado também pela, quer pelo Sr. Vice-Presidente da Região de Turismo do Algarve, quer também pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Silves, a necessidade de uma associação intermunicipal onde tenha assento os municípios, onde tenha assente a Autoridade Marítima, onde tem o CCMAR, onde esteja assente naturalmente a Região de Turismo e outros interlocutores que possam efetivamente efetuar uma boa fiscalização, uma boa condicionante em relação às próprias licenças, ou seja, ter conhecimento de todas as embarcações que aí operam, e assim estou a responder em relação ao esforço de pesca, porque nós tendo conhecimento de quem opera, quem trabalha e a possibilidade de reconverter essas mesmas embarcações, quer para artes de pesca mais amigas do ambiente, quer também para, inclusivamente, adaptação para, digamos, de utilização do gasóleo para motores elétricos, isto é um dos exemplos que nós podemos trabalhar e que é importante que estejam realmente focados neste processo. Agora, há uma coisa que é essencial. Este compromisso e esta área marinha protegida a acontecer tem que realmente transpor estes compromissos. Estamos a falar sobretudo dos costeiros de polvo, ou seja, e também mesmo da pesca do cerco, onde a expansão da própria área marinha protegida, desde logo até à ponta do altar, é importantíssima, porque vai afastar precisamente a implantação de aquaculturas que inviabilizam naturalmente a pesca. Temos já um ganho extraordinário, que o facto da área marinha protegida acontecer no recife da Pedra do Valado vai trazer precisamente que não haja aquacultura, ou seja, todos também têm uma zona de pesca. Com a aquacultura acabava a zona de pesca. Portanto, e são estas situações que nós podemos trabalhar e chegar até o Parque Marinho, alargando até Sagres, precisamente para que haja a confluência entre a preservação ambiental e, naturalmente, possam todos operar. Naturalmente que, e já foi aqui bem referenciado, que há, efetivamente, pessoas que vão ficar prejudicadas e sem trabalho. E essas têm que existir. É naturalmente que os abates de embarcações causam algum constrangimento, algum pensamento menos agradável, contudo, estamos a falar de situações onde há mais de 15 anos que não existem. E são pessoas que, por via da criação desta área marinha protegida, deixam de poder ter as suas embarcações a operar ali. Estamos a falar de que estamos com pessoas que vão ter sem sobrevivência das suas famílias. Portanto, essencialmente gostava de ficar assim. E queria só deixar precisamente esta nota, que é o seguinte. Com o abate de algumas embarcações mais antigas, vai trazer a possibilidade do aumento das outras embarcações, o arqueamento e a reconversão de embarcações para os jovens pescadores. E é aqui que temos que ter o equilíbrio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Agradeço também o convite formulado, agradeço desde já, e tentaremos agendar numa visita ao Algarve para visitar toda esta região e estes municípios. E para terminar, o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Albufeira, Rogério Neto, tem a palavra, Sr. Vereador, também de uma forma muito rápida.
Muito obrigado, espero que me estejam ouvido esta vez, a primeira.
Sim, em perfeitas condições.
Obrigado. Bem, então, eu começo mais ou menos por responder logo ao Sr. Deputado Gustavo Norte, ele levantou a questão se já estava definido em que termos seriam as compensações. Não há nada definido, há aqui uma série de medidas estão comprometidas, no documento que vos foi apresentado, que esperamos que venha a ser legislada essas compensações, nomeadamente aos pescadores, dentro do essencial. Depois já a Sra. Deputada Ana Passos quer responder. Eu, pessoalmente, não tenho conhecimento de qualquer um outro processo deste género, um processo intermunicipal, tenha envolvido tanta gente e que tenha conseguido chegar a um consenso, se bem que há uma ou duas situações. Não, mas a maioria, sim, toda a gente conseguiu chegar à importância da questão. Dizer-lhe que, em relação à delegação de competências que levantou a questão do decreto-lei, se não me engano, o 50/2018, a Câmara de Albufeira foi das primeiras no Algarve a ficar lá com a competência das praias marítimas. Descrevi bastante esse assunto aqui na AMPIC, sempre para salvaguardar, como também já foi dito pela minha colega, salvaguardar a gestão da orla marítima, da qual já faz parte dessa delegação de competências. Por isso foi assumido um compromisso que o município de Albufeira irá fazer, já está a trabalhar para criar um plano de gestão da área das poças de maré na Praia do Manuel Lourenço e das ervas marinhas na Praia dos Arrivos. Fazia parte da AMPIC. Ficou depois retirado para que seja o município, assim como também espera-se criar um género de um código de conduta para a navegação essencialmente das marítimo-turísticas junto das grutas, talvez da observação de cetáceos, não tanto porque eles não é tanto à costa, é mais ao largo. Portanto, também ainda dizer à sua deputada, acho que existem ganhos, a longo prazo existem seguramente ganhos com a criação da AMPIC. Depois, ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, dizer, não mencionei os apoios à qualificação de infraestruturas portuárias, mas é a nossa intenção, está escrito no documento que nós fizemos sobre a AMPIC, é evidente que nós necessitamos também desse apoio. Também ao senhor deputado João Dias, do PCP, este modelo de costão ainda não está definido, já foi bastante debatido, há uma série de ideias, tem que haver todos envolvidos, tem que ser CCMAR, Fundação, Região de Turismo, CCDR, os municípios, talvez não só estes três em que a área marinha protegida está na sua área, mas se calhar mais municípios, se calhar há mal, digo eu, não sei, mas penso que isso seria fundamental. Depois, em relação a questão, o regulamento também só se falou por alto, não está nada definido, tem que ser muito bem elaborado e a questão da fiscalização, que ainda pouco falamos aqui, é o essencial. Porque se não ficar bem definido, a fiscalização vai ser feita à AMPIC, a AMPIC não vai ter sucesso. Daí que sempre se trabalhou e sempre se defendeu, especialmente os municípios se defenderam, que temos que envolver os pescadores, os marítimo-turísticos, toda a gente tem de estar envolvida neste processo e acreditar no processo para que sejam todos fiscalizadores uns dos outros. Também se solicitou que houvesse apoio nas identificações das embarcações que navegam dentro da AMPIC, seria obrigatório, teria que haver uma compensação para ter essa identificação, para ser conseguido saber embarcação em embarcação, onde está, o que faz, porque está na AMPIC. Penso que mais ou menos respondi às questões que os deputados levantaram. Agradeço o empenho, verifico todos os deputados aí manifestaram a sua boa aceitação da criação, todos defendem, é importantíssimo para o Algarve. Espero que vá a bom porto, a AMPIC. E agradeço-lhe mais uma vez a nossa participação e despeço-me. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vereador. E com esta intervenção fica concluída esta audição e que agradeço mais uma vez à Região de Turismo, à Câmara Municipal de Silves, à Câmara Municipal de Lagoa e de Albufeira pela disponibilidade e esta comissão, estou certo, estou convicto, fica assim mais munida de informação para melhor legislar e tomar decisões no futuro próximo. Muito obrigado. Passamos então ao nosso ponto 2 da ordem de trabalhos, que é apreciação e votação das atas. Senhores deputados, dando aqui um minuto para a troca de senhores deputados, representando os diversos grupos parlamentares. Senhores deputados, nas atas, quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Estamos então no ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão do projeto de resolução 908 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo o apoio à conversão para a produção biológica e a dedicação de 25% da área agrícola nacional a este modo de produção até 2030. Está assim. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, não sei se já está preparado. é inversamente proporcional. Sim, Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Bloco de Esquerda traz hoje a discussão este projeto de resolução a respeito da agricultura biológica. Nós sabemos que a agricultura biológica tem uma representatividade muito baixa em termos de área em Portugal, que está na casa dos 5%. E que a Comissão Europeia prevê medidas para estender a área da agricultura biológica em resposta à crise ambiental e climática a 25% da área agrícola em toda a União Europeia. O governo português ainda não anunciou e parece não querer, a nosso entender, o comprometimento com esta meta de 25%. Para a agricultura biológica, e é exatamente o cumprimento e o assumir desse compromisso de 25% até 2030 que trazemos hoje aqui. Nós sabemos também que não basta aumentar a área da agricultura biológica em Portugal. É preciso que essa área corresponda verdadeiramente à produção agrícola biológica e à disponibilização de bens alimentares aos consumidores de produtos biológicos. Atualmente, ou melhor, com dados de 2018, as pastagens representavam 58% da área subsidiada pela Política Agrícola Comum para a Agricultura Biológica, as forragens 14,2%, as culturas arvenses 1,3% e num total de 73,5% da agricultura biológica dedicado à produção animal. Contudo, a carne biológica é quase inexistente no mercado nacional. E bem sabemos que uma parte substancial desta área financiada como agricultura biológica dá lugar a pastagens que suportam sistemas de produção que não são biológicos. E por isso é muito importante que o compromisso para construir a agricultura biológica e para que isso se traduza num aumento de bem-estar e de qualidade alimentar do país e dos consumidores em geral, que esta agricultura biológica seja mais sólida, muito mais sólida do que é hoje. E para fazer esta expansão e criar estes sistemas de produção, é necessário que se criem campos de demonstração para a implementação dos sistemas de produção biológicos nas diversas regiões do país, envolvendo o nosso corpo académico para apoiar esta transição e que se estabeleçam obrigatoriedades de produção biológica, no caso das pastagens, que se criem serviços técnicos de apoio aos agricultores que pretendem fazer a transição para os sistemas biológicos, e que, além disso, seja possível uma maior organização dos produtores biológicos, com acesso a organizações de produtores que estejam pensadas para a sua realidade e para a dimensão física e económica deste setor em Portugal. E, além disso, também, não esquecendo a restante agricultura, que necessita de um processo de transição ecológica, para que exista, no âmbito da próxima Política Agrícola Comum, uma política de descarbonização da agricultura em geral, para a qual a agricultura biológica tem um componente bastante relevante para dar, e este é o projeto de resolução traços largos que trazemos hoje à discussão. Obrigado.
Muito obrigado, deputado. Tem então agora a palavra, neste ponto da ordem de trabalhos, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Lima Costa, que se junta a nós diretamente do seu gabinete, via Skype. Sr. Deputado, tem a palavra. Pois, nós não duvido que esteja, nós estamos a vê-lo nem a ouvi-lo. Se o PSD não se opuser, damos a palavra ao PS, que é o grupo parlamentar a seguir, enquanto aguardamos. Certo. Então, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Nicolau tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, no fundo, saudarmos o Bloco de Esquerda por ter trazido um tema que também interessa muito ao Partido Socialista e que o Partido Socialista tem trazido aqui já por várias vezes, e que refere justamente o estabelecimento de uma meta de 25% da área agrícola em modo de produção biológica até 2030, no caso do projeto de resolução do Bloco. A par daquilo que o Partido Socialista tem trazido aqui à Comissão e ao Parlamento, também o Governo do Partido Socialista definiu, e muito bem, uma estratégia nacional para a agricultura biológica que vai de 2017 a 2027 e que tem uma avaliação intercalar a meio, portanto, em 2022 para o ano. E, portanto, eu até só considero um pouco extemporânea, não é? Porque, no fundo, aquilo que é recomendado aqui pelo Bloco de Esquerda é abordado pela Estratégia Nacional da Agricultura Biológica, e que foi definida em conjunto com o setor, com uma participação alargada, que tem um conhecimento muito grande daquilo que é o setor e que define uma área de atingir um objetivo em 2027 de 12% de área em modos de produção biológica. E não me parece que quem definiu o objetivo não saiba, de facto, a capacidade do setor em se transformar, dadas as condições e dadas as medidas tomadas. E, portanto, parece-me difícil que em 2030 se consiga atingir um objetivo de 25% quando se propõe um objetivo de 12% até 2027. Por outro lado, os 25% que a União Europeia estabelece é para o conjunto da União Europeia e tem que ter em conta as condições edafoclimáticas de todos os Estados-membros, de uma forma geral. E, portanto, será com certeza adaptado a meta para cada país, se bem que, concordamos, temos que tender para esse objetivo de 25%. E, portanto, dado este contexto, saudamos a iniciativa, mas, de facto, consideramos que, e também, como a Sra. Ministra tem referido aqui nesta comissão, que a agricultura biológica é, de facto, uma prioridade deste mandato e que está em linha com a estratégia do Prado ao Prato e do Pacto Ecológico, e é apoiada em instrumentos concretos, desde logo o PDR 2020, no ano passado, atribuiu mais de 140 milhões de euros direcionados à agricultura biológica. A Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica tem um plano de ação muito detalhado, com 58 iniciativas detalhadas e em implementação, e que com certeza serão totalmente postas em prática, para além de uma agenda para a inovação, que aqui também já foi apresentada e que vem contribuir também para a agricultura biológica. Em suma, nós partilhamos as preocupações do Bloco de Esquerda, mas sabemos também que o Governo partilha dessas preocupações e que têm marcha as medidas necessárias com vista à assunção daquilo que é requerido. Muitas daquilo que é requerido pelo Bloco de Esquerda está referido justamente como ações da Estratégia Nacional da Agricultura Biológica e, portanto, consideramos que está em marcha aquilo que é possível neste momento e que para o ano, em fase de revisão da Estratégia Nacional da Agricultura Biológica, alguma alteração possa ser feita no sentido de adaptar as metas necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já temos connosco agora o Sr. Deputado Lima Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, tive aqui um problema no computador.
Não tem importância.
Relativamente à discussão que aqui nos traz, discute-se hoje aqui a agricultura biológica, é um tema muito importante e sobre o qual o PSD tem uma posição conhecida. Nós entendemos que é fundamental apostar na agricultura biológica por motivos ambientais, claro, mas sobretudo porque este modo de produção pode dar um contributo muito significativo para o reforço das exportações do complexo agroalimentar e o equilíbrio da nossa balança comercial. Isto porque a procura no mercado nacional, europeu e mundial por produtos biológicos tem crescido de forma exponencial e Portugal tem excelentes condições hidrofoclimáticas para a produção biológica de inúmeros produtos agrícolas. Apostar na agricultura biológica não é, pois, uma moda, é um nicho de mercado crescente que convém explorar. Infelizmente, o Governo não vê isto desta forma, o que se sabe do plano estratégico da PAC é prova disso mesmo. Não se prevêem apoios significativos para as nossas empresas agrícolas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, no sentido de as atrair para esses modos de produção de base mais ecológica, ao nível da organização da produção, dar escala, no sentido de aumentar a sua competitividade no contexto nacional e europeu. Do lado do PSD, a nossa posição é conhecida. Agora, o facto de defendermos uma aposta forte na agricultura biológica, isso não pode significar que estejamos de acordo com propostas do género da que o Bloco nos traz aqui hoje. E antes de a discutir mais em concreto, não deixo de notar um aspecto surpreendente. É que metade da parte expositiva deste projeto de resolução do Bloco é uma declaração de amor à capitalista Áustria e à fascista Comissão Europeia. Para o Bloco, a Áustria é um farol e a Comissão Europeia é a grande defensora da agricultura biológica. Pensava que os modelos do Bloco fossem outros mais distantes. Mas, enfim, passando a esta parte mais curiosa, o projeto de resolução do Bloco levanta aspectos positivos também. No seu ponto 3 fala de um problema concreto que terá de ser debatido e resolvido, que se prende com o facto de uma grande parte dos apoios à agricultura em modo de produção biológica se dirigirem para culturas destinadas à produção animal e depois não há, de facto, no mercado produtos de origem animal certificados numa proporção adequada e, portanto, a bota não bate com o perdigote. Este é um problema que vai ter de ser encarado mais à frente. Também no que se prende com a criação de campos de demonstração, a capacitação dos técnicos do Ministério da Agricultura, os apoios à certificação, à promoção da organização, que vêm referidos nos pontos 2, 4 e 5, nós estamos parcialmente de acordo, não exatamente nos mesmos termos, porque nós entendemos que isso deve ser feito em parceria com o setor privado e não exclusivamente ao nível do Estado. Nós sabemos que é preciso mudar o atual modelo tecnológico que sustenta a nossa agricultura, mas não pode ser uma mudança para uma agricultura de subsistência, tem de ser uma mudança para um modelo de intensificação sustentável, porque a intensificação da agricultura não é incompatível com sustentabilidade e, nesse sentido, temos vindo a defender um maior envolvimento do Estado em parceria com os privados, no fomento da agricultura de base ecológica, em aspectos ligados à investigação, à experimentação, à divulgação, ao aconselhamento técnico, que neste ponto em concreto só se conseguem garantir através, de facto, de uma forte intervenção dos poderes públicos. Sobre isso estamos de acordo. Mas todos estes aspectos que aparecem no projeto de resolução são apenas apêndices para o embelezar, porque o ponto mais substancial, o único objetivo deste PGR, deste projeto de resolução, no fundo, é o que vem espelhado no próprio título, que é o que o Bloco propõe, a determinação por decreto, só pode, de uma área de 25% da área agrícola nacional até 2030 estar em modo de produção biológica. Determinar ao nível do Estado essa obrigatoriedade. Nós sabemos que a União Europeia adotou uma meta a nível europeu, e não Estado-membro a Estado-membro, de atingirmos 25% do terreno agrícola total até 2030 em modo de produção biológica, segundo o que vem na estratégia do Prado ao Prato e na estratégia de biodiversidade da União Europeia para 2030. Portanto, nós conhecemos e apoiamos essas metas objetivas a nível europeu, mas transpor, e aqui é que está o problema deste projeto de resolução, a nosso ver, transpor esse objetivo vinculativo, esses 25% da meta europeia, para Portugal, isso nós não podemos concordar. Consideramos esta proposta até muito perigosa e completamente inaceitável, e por uma razão simples, que nem vale a pena estar a justificá-la muito. Portugal tem de ser um grande contribuinte para se alcançar esse objetivo dos 25% a nível europeu, mas isso está dependente das condições hidrofoclimáticas, de culturas, de dimensão económica e, sobretudo, está dependente dos apoios concretos do Estado ao setor agrícola para que isso possa acontecer. Como referi há pouco, o Estado, em parceria com o setor, tem de apoiar, fomentar a conversão para o modo de produção biológica por motivos ambientais e económicos. Agora, o Estado não pode é obrigar por decreto os agentes económicos, os agricultores que têm na agricultura o seu modo de vida, o seu negócio, a sua forma de criar riqueza para si próprios também e para o país, não pode obrigá-los a mudar por decreto de modo de produção, seja para o biológico, seja para qualquer outro. Nós não estamos na China ou na Venezuela. O Bloco de Esquerda elogia a Europa e a Áustria pelos fins a atingir, mas depois quer impor como meios para se atingir esses fins os métodos da China ou da Venezuela. Isso é inaceitável. Deixo para concluir e para ilustrar este nosso argumento, deixo uma pergunta simples ao Bloco de Esquerda. O modo de produção biológico exige um período de conversão de pelo menos 3 anos. Estamos em 2021. Se em 2027, daqui a 5 ou 6 anos, Portugal, porque o Estado não apoiou o setor, tiver só, por exemplo, 20% dedicado à produção biológica, o que é que o Bloco propõe? Que o Estado multe as empresas por não cumprirem essa determinação unilateral do Estado? Ou procurar a nacionalização, uma espécie de nova reforma agrária de empresas agrícolas, para depois o próprio Estado mudar para a agricultura biológica? Será isto que o Bloco está a propor? Isto acaba por ser um pouco ridículo, passa a expressão, e não faz qualquer sentido a nosso ver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este projeto de resolução realmente tem aqui alguns aspectos que nos importa deixar também a nossa posição. Começar desde logo por dizer, sabemos e é certo que a parte da exposição de motivos não faz parte da sua publicação, caso ele venha a ser aprovado. De qualquer das formas, ele sustenta aquilo que é e fundamenta aquilo que é a parte resolutiva. E, de facto, nós preocupa-nos aqui que exista uma apreciação em termos de importação de modelos de outros países, o que implica, naturalmente, ter em consideração que estamos a falar de situações em termos de produtores, em termos de produtividade, relacionados com o clima, relacionados com a disponibilidade de água, relacionados com o solo, que não é igual, portanto, modelos. Importar modelos desta forma poderá, até porque os próprios consumidores, são distintos dos nossos e com poderes de compra diferenciados, portanto, estamos a falar de modelos estrangeiros que, naturalmente, terão alguma dificuldade em se adaptar ou ser ajustados à nossa realidade. Depois, uma preocupação que não surge na sua parte resolutiva e tem a ver com o facto do modo de produção biológica não se esgotar única e exclusivamente naquilo que é a produção biológica, ou melhor, as produções ambientalmente sustentáveis não se esgotam no modo de produção biológica. Temos outra agricultura que também ela é promotora da sustentabilidade, nomeadamente a agroecologia, e falo das questões relacionadas com a agricultura familiar e a pequena agricultura, que não produzindo, muitas das vezes, até mesmo em modo de produção biológica, é perfeitamente ajustável neste tipo de agricultura que é imprescindível ao nosso país, e nomeadamente um dos aspectos que falta aqui é o contributo e a estratégia para a promoção da produção nacional e a ocupação harmoniosa do território que este tipo de agricultura pode provocar e que, neste modo de produção biológica, não está aqui subjacente a este projeto. Mas avaliando o projeto, a sua primeira recomendação é uma recomendação que, no fundo, recomendamos aquilo que já a Comissão Europeia nos quer colocar, nomeadamente uma meta, ou seja, vamos recomendar ao Governo para cumprir aquilo que já está, no fundo, obrigado a cumprir, mas o mais importante é que não vem aqui, é como é que se vai cumprir, porque é com mais pastagens, é até com olival intensivo e super intensivo que parece, ou que parece este ano, também vai entrar naquilo que tem a ver com a produção biológica e, portanto, nós estas questões não ficam aqui resolvidas. A recomendação número 2 deixa-nos aqui uma preocupação, envolve instituições de investigação, de ensino superior, mas deixa de fora a parte principal, que são os agricultores. E, portanto, onde é que eles ficam nesta recomendação? Depois, uma outra que que tem a ver com a sua recomendação número 3, que tem a ver com a obrigatoriedade de produção animal biológica. Bem, a questão que temos que fazer é com que encabeçamento, porque aquilo que está perspectivado é que seja uma vaca por 5 hectares. A questão que colocamos é se não será demais ter a ver com este encabeçamento, portanto, perceber o que é que isto significa e tem toda a importância e o significado o número de cabeças por hectare. No ponto número 5, a agricultura familiar fica de fora. Esta é uma preocupação que nós não podemos deixar de salientar, e até porque depois deixa aqui as questões relacionadas com a certificação, que tem custos, para além de toda a burocracia, tem custos, e esses custos acaba por ter aumento dos custos da produção que recaem sobre os produtores, e portanto há naturalmente uma preocupação que nós temos que ter a ver com a certificação ser feita por entidades privadas ou públicas, que também não está aqui clarificado. E, por fim, também a sua recomendação número 6, não considera novamente a agricultura familiar naturalmente, que cria aqui condições para a agricultura biológica de grandes empresas, deixando, não considerando aquilo que é fundamental em termos de avaliação ecológico, que tem a ver, como já aqui falei, da agroecologia, tem a ver com a tipologia dos agricultores. Considerar só a produção e não considerar os produtores, a tipologia de produtores, é esquecer o fundamental e o essencial, porque é tão importante a produção, e nós valorizamos a produção biológica, temos a valorizado sempre, mas é tão importante a produção quanto é a tipologia dos produtores, que é esquecida também neste projeto de resolução. E, portanto, aquilo que temos a referir é que, novamente, aquilo que é as práticas ambientais sustentáveis está longe de se esgotar no modo de produção biológica, apesar de nós o defendermos também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem então agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para os considerantes finais em face das intervenções de diversos grupos parlamentares, nomeadamente as relações de amor, que aqui foram referenciadas, entre outras questões.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, cada um justifica os seus votos da forma que entende e que melhor lhe convém, e isso é sabido, nota-se pelos discursos anteriores. Mas, na verdade, o que o Bloco de Esquerda está a propor é que o Governo assuma uma meta de 25% para a agricultura biológica. Não se está a propor a ir correr atrás dos agricultores que não convertam e que multar agricultores, como o PSD aqui quis insinuar. Aliás, também não é isso que a Comissão Europeia anunciou quando estabeleceu uma meta para os 25%. E, portanto, o que é sabido é que, com as críticas que aqui existem, o projeto do Bloco de Esquerda é o único projeto de resolução que se debruça sobre a agricultura biológica, que apresenta um conjunto de reivindicações que são dos profissionais da agricultura biológica. Aliás, uma parte delas foi-nos aqui trazida pela própria Agrobio na intervenção que aqui vieram fazer. Portanto, são os profissionais da agricultura biológica que acham que é possível, até 2030, atingir 25% da agricultura biológica em Portugal. E também são os profissionais que nos alertam que os subsídios de apoio, os apoios dados à agricultura biológica que estão a ser colocados em pastagens, andam a alimentar animais que não produzem carne biológica. E essa é uma consideração que consideramos bastante importante e que, aparentemente, somos os únicos preocupados com este assunto. Em relação à tipologia das explorações agrícolas, não haja dúvida alguma de que o Bloco de Esquerda tem vindo, aliás, como se bateu até pelo Estatuto da Agricultura Familiar, tem vindo em várias iniciativas que tem desenvolvido na Assembleia da República, não só este ano, mas em anos anteriores também, a realizar várias propostas
nesse sentido. Mas há um país que necessita de mudar a agricultura e as suas práticas. Sabemos que a agricultura biológica não é a única forma sustentável e que também há formas insustentáveis de se colocar no mercado a vender agricultura biológica. Mas é preciso estabelecer metas para a política pública. O Bloco de Esquerda apresentou esta. Não se conhecem as metas dos restantes grupos parlamentares que se reduzem à crítica que fizeram ao projeto que aqui está. E não trouxeram, mesmo sabendo que vai haver uma reavaliação em 2022, não dão aqui indicações do que são as recomendações que terão para fazer ao Governo para essa revisão que vai acontecer em 2022. Isto é um projeto de resolução, não é um projeto de lei, e, portanto, deve o Governo retirar daqui as resoluções, acolher aqui as recomendações para depois regulamentar e fazer a sua aplicação. E, portanto, o Bloco de Esquerda tem metas claras, apresenta a agricultura biológica como uma parte da sua solução. É por isso que se estabelecemos uma meta de 25% até 2030, porque se não considerássemos que existem outras formas de produção sustentáveis, como é o caso da agricultura de conservação e outras, a meta seria bastante mais arrojada do que os 25%, posso-vos garantir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então assim concluída a discussão do ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. O ponto 4, como foi solicitado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, do PCP, foi pedido o seu adiamento. Relativamente ao ponto 5 e ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, que tinha a ver com as questões pelo PAN, os compromissos, nomeadamente Conferência de Líderes e reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, passamos então ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda a obrigatoriedade ao registro de cães utilizados em qualquer ato venatório para combater o abandono de cães de caça. E sobre este projeto de resolução... projeto de resolução, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Sim, Sra. Deputada. Olá, bom dia.
Presidente, bom dia.
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora, o Bloco de Esquerda apresenta este projeto de resolução no âmbito da problemática de abandono de animais de companhia, nomeadamente cães. Qualquer pessoa que conviva e acabe por ter uma interação com os médicos veterinários municipais, os centros de recolha oficial de animais, entende que esta questão do abandono dos animais de caça, nomeadamente dos cães, que são criados para os atos venatórios e acompanham os atos venatórios em larga escala, são de facto um dos problemas que é levantado por parte de médicos veterinários municipais e centros de recolha oficial. E este projeto pretende vir responder a esta questão. Sabemos que existe um registro de animais a nível nacional, que foi agora que veio a existir da fusão de dois registros que existiam anteriormente, mas sabemos também que a comunicação ao ICNF da existência de matilhas, da existência de canis também, de criação de animais utilizados em atos venatórios, só está contemplada para cães utilizados em caça grossa. Ora, o que nós dizemos aqui é que este processo tem que, primeiro, ser garantido especificamente por entidades públicas, porque as entidades públicas têm uma isenção relativamente aos atos praticados a nível da caça e os atos venatórios, que garante que existe um controlo, de facto, relativamente às entidades que produzem, e é este, de facto, o nome que se lhe aplica, que produzem animais para acompanhar a caça. Também nos parece que faz sentido que todos os cães utilizados em atos venatórios sejam sujeitos ao mesmo tipo de registro. E isto estamos a falar daqueles que não são utilizados para situações de caça grossa. Para além disto, parece-nos importante manter uma transparência e uma garantia de que esta informação é pública, esta informação é trabalhada de forma a que todas as entidades, mesmo aquelas que são as entidades gestoras da caça, têm que prestar contas para com o Estado, para com o ICNF, para com a DGAV, que são as entidades estatais que têm o levantamento desta, ou que deveriam ter o levantamento destas questões. E ficou também visível neste momento, e eu sei que nós tivemos a bondade que a FENCaça nos fizesse chegar um parecer, mas o que é verdade é que também a FENCaça entende que, ou pelo menos mais recentemente veio dar a seu entendimento de que, por exemplo, na Torre Bela não teriam ocorrido quaisquer ilegalidades. Mas, de facto, aquilo que se tem vindo a demonstrar ultimamente é que são as entidades da caça que dizem se existe ou não existem ilegalidades, porque acabam por ser elas que não só licenciam, mas também fiscalizam as atividades. O Bloco de Esquerda não concorda com esta forma de atuação, parece, de facto, um faroeste. As próprias entidades da caça é que entendem-se fazer o papel que o Estado deveria fazer, e parece-nos que chegou à altura, de facto, de começarmos a conseguir fazer alterações no sentido quer de a produção de animais ser controlada, não ser excessiva, como tem vindo a ser, e que trabalha para um problema grave em Portugal que tem a ver com o abandono de animais de companhia e animais, neste caso falo dos cães, mas também que tem que haver um controlo daquilo que são atividades que qualquer pessoa de bom senso entende que não são atividades de caça. E isso parece-me que foi o consenso que se conseguiu relativamente ao que passou na Torre Bela, e a FENCaça vem aqui destoar desse consenso, que me parece que tinha sido uma das boas coisas que tínhamos alcançado em todo este processo. Posto isto, pronto, o Bloco de Esquerda coloca à discussão e à votação este projeto de resolução como forma de responder ao problema grave do abandono de animais, da exportação também dos animais que tem vindo a estar em cima da mesa na comunicação social nos últimos tempos, e que nos parece que tem que ser respondida de várias formas, e uma delas é também esta, para além da proposta que o PAN, entretanto, também tem, e outras propostas que, nomeadamente, o Bloco de Esquerda também já apresentou anteriormente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta iniciativa do Bloco de Esquerda, eu acho que realmente a senhora deputada, talvez de uma forma inadvertida, acabou por dizer ao que vinha. Realmente querem transformar a questão da caça num autêntico faroeste. E no fundo é isto que nós aqui estamos a tratar. Mais uma forma de atacar a caça, mais uma forma de atacar o mundo rural, porque aliás não conseguiram resistir à tentação de falar na Torre Bela durante 3 ou 4 vezes como forma de atacar o setor. Acima de tudo, é isto que está por trás desta iniciativa. E dizemo-lo com tristeza, porque ou é isso ou é ignorância. Primeiro, a questão do abandono dos animais de companhia, que é uma questão que muito preocupa o PS e julgo que nos preocupa a todos. Portanto, parece-me que não se pode colocar aqui ninguém como o partido que se preocupa mais. Isso é uma preocupação transversal à sociedade. A questão do abandono dos animais de companhia, inclusive com as matilhas, as silvestradas que se vão formando, etc., é uma grande preocupação. Eu gostava de ver o Bloco de Esquerda a pensar quais são os números de abandono dos animais de companhia, nomeadamente os canídeos, porque é disso que estamos aqui a tratar, que não estão adstritos a atividades ligadas à caça. Mas não, importa é procurar aqui o nicho de ataque político, que é isso que estamos a falar. E fazendo-lo com várias falsas questões. Primeiro, o registro dos cães de caça é obrigatório desde 2004, independentemente de ser caça grossa, de não ser caça grossa, os titulares de licenças de caça têm que ter os seus animais registados nas respectivas juntas de freguesia, têm que se fazer acompanhar pelo documento de identificação dos seus animais, que lhes podem ser solicitados a qualquer momento. E fazer aqui uma distinção sobre o registro dos animais para caça grossa com o registro dos animais que não são para caça grossa, ou é má fé ou é ignorância. Não podemos vê-lo de outra forma, porque de facto não é mais do que isto. Isto já são obrigações legais. Ou então partirmos do princípio que as entidades não atuam. Mas então, se não atuam, também não atuam, quer seja para a caça grossa, quer não seja. Isto é aquilo que se passa com todos os animais. Mas, para além disto, para além desta ignorância ou má-fé, voltamos a repetir, ainda há mais que vem acrescentar a esta questão, que vem aqui, relativamente à questão das ninhadas. Não há ninhadas de cães de caça. Os cães, quando nascem, são cachorros. São cachorros. Depois, o fim que se lhes vai dar na sua utilização mais tarde, aliás, e que sem ter registados, colocado o chip, como os portugueses entendem melhor, até aos 3 meses. E depois, dou-vos um exemplo. Eu sou, ou fui durante muitos anos, uma orgulhosa proprietária de uma panhole breton, que é uma das melhores raças que existem de caça, que caçava no sofá. Nunca foi um animal de caça. Portanto, só aquilo que lhe ofereceu. Isto é para que as pessoas entendam do que estamos a falar. Estamos a dizer que um animal, só porque é de uma raça que à partida se associa à caça, é um animal de caça. Não é. O animal vai ser aquilo que o seu criador, o seu proprietário, o seu dono, decide que ele vai ser, sempre tendo em conta o bem-estar animal, porque isso é uma questão da qual nós somos irredutíveis e não transigimos. Portanto, e não pode confundir-se. Cada um, ou pode depois até ser um animal, um cão-guia, pode ser um cão-polícia, aquilo que achar-se que eu uso, um cão-pastor também, um cão-pastor, o castro-laboreiro e tantas outras raças, ou o sabujo de suajo, como tantas raças que nós temos, que são cães-pastor por excelência, e portanto, estes animais, são eles dados quando nascem na sua ninhada, são cães canídeos. E o Bloco de Esquerda parece que já quer transformar o canídeo à nascença naquilo que entende ser a sua utilização. Mas esta tentativa constante, e naturalmente nós opomos até porque achamos que este diploma vem fora de tempo, é redutor, vem repetir regimes que já existem, cria-se aqui a ideia que já não existe o regime e que já não está tudo plasmado na lei, e portanto é para falsas questões e falsos problemas, que não entendemos de outra forma, que não seja este populismo de tentar aqui colar à questão da Torre Bela, porque foi o que claramente se fez durante a intervenção inicial toda. Acresce mais um pequeno pormenor, que vamos vendo nas iniciativas. É uma tentativa de tornar tudo público, tudo público, tudo público. Não se respeita o restante dos atores do terreno e, acima de tudo, esta desconfiança por tudo aquilo que não possam controlar como sendo público e considerando malfeitores, todos aqueles que não são entidades públicas, têm que nos dar muito que refletir, porque isso não é um bom caminho, nem para a caça, nem para o mundo rural, nem para o território e, acima de tudo, para o nosso futuro. Obrigada.
Deputada, e ainda há a velha, antes de dar a palavra à sua deputada Paulina Maciel, ainda há a velha máxima que ainda tem cão, caça com gato. Senhora deputada Palmira Maciel, tem a palavra.
Obrigada, Senhor Presidente. Bom dia a todos e a todas. Queria também cumprimentar em especial a nossa colega Manuela Rolo pela... Rola? Muito bem. Manuela, é verdade. Pela apresentação deste projeto de resolução. No entanto, este projeto recomenda a obrigatoriedade do registro de cães utilizados em qualquer ato penatório, alegando que assim se combate o abandono dos animais. relativamente ao registro no ICNF dos cães utilizados em qualquer ato venatório, com a respectiva identificação dos titulares, a tipologia do ato, etc., importa referir que a lei que criou o sistema, o SIAC, o Sistema de Informação de Animais de Companhia, já estabelece regras para a respectiva identificação. E refere até que os canídeos cujos titulares não apresentam carta de caçador ou declaração de guarda de bens ou prova de cão-guia são licenciados como cães de companhia. Por isso, considerando que é obrigatório o SIAC de todos os cães utilizados na caça, não nos afigura haver qualquer valor acrescentado para esse registro. É até, se calhar, duplicar. Quanto à atribuição exclusiva a entidades públicas de gestão de cadastro e o registro dos cães, quer no SIAC, quer no ICNF, importa informar que o SIAC não é da competência do ICNF. Quanto à implementação de uma campanha nacional de fiscalização aos locais onde são criados os cães, e conforme também aqui já foi dito, porquê deixar de fora também os locais onde são criados cães para outros fins? Até porque os utilizadores em atos venatórios já são bastante fiscalizados, já têm muitas obrigações a cumprir. Quanto à publicação de um relatório anual com a informação do cadastro e dos registros de cães, cumpre-nos acrescentar que, independentemente da raça dos cães, a detenção e criação de cães em Portugal obedece a uma legislação específica e não nos parece haver qualquer razão que justifique que os cães de raças com apetência para a caça, que também é outra questão que já foi aqui debatida pela colega do PSD, tenham diferente tratamento. E por isso acresce a circunstância de nem todos os cidadãos detentores de cães de raça com a patência para a caça terem carta de caçador. A legislação em vigor já estabelece um conjunto de obrigações aos caçadores, é-lhe exigido que façam, que se façam acompanhar durante o exercício de caça pela respectiva licença, que tenham que antes ser vacinados, têm uma série de requisitos para na realidade obter esses, ter esses cães. Eu julgo que serão também poucos os caçadores que saem de suas casas cujo animal que levam não cumpra com aquilo que está estabelecido por lei, porque são na realidade fiscalizados no transporte, no bem-estar desse transporte até ao local de caça, são fiscalizados depois durante o período de caça e no regresso a casa continuam a ser fiscalizados. E por isso parece-nos que este projeto em resolução também nos parece um pouco extemporâneo, um pouco a fazer um pouco de pressão mais uma vez e até, com toda a franqueza, repetitivo na legislação existente. Esta é a opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e muito obrigada.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado Palmira Maciel. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estamos na presença de um projeto de resolução que, a nosso entender, não conseguimos ver qual é o ganho ou que faça sentido separar procedimentos de licenciamento de animais em função de ser animais de companhia ou animais que se dediquem à caça e que sejam utilizados na caça, a menos que se queira aqui abrir a porta à diferenciação da aptidão funcional dos animais, e isso o PCP não acompanha e, portanto, fica aqui uma preocupação relativamente a esta matéria, até porque já aqui foi por demais evidenciado que o próprio ato cinegético, nesse ato, o caçador tenta-se fazer acompanhar da respectiva licença, que só é emitida pela junta de freguesia, e depois de verificada a validade da licença antirrábica, portanto, que está na caderneta de identificação. Senhores deputados, se há animais que são absolutamente fiscalizados e escrutinados, são os animais utilizados na caça, comparativamente até mesmo animais de companhia que não têm a mesma intensidade de fiscalização e portanto, nós vimos, mais uma vez, não vimos aqui qual é o ganho, quer para os animais, quer para quem pratica e os utiliza na caça. Portanto, também é o próprio veterinário, quando procede à vacinação antirrábica, que verifica a identificação digital do cão, e até num aspecto muito importante, que é a questão que tem a ver com os cães abandonados e até os cães roubados, as identificações nesses momentos são retiradas, porque quem quer abandonar um cão falo de uma forma intencional, naturalmente e obviamente não vai deixar aquilo que é a identificação subcutânea, portanto, na pele do animal e retira-lhe, assim como aqueles que o roubam procuram imediatamente a identificação para retirar a identificação e proceder à nova identificação. Portanto, nós estamos a falar de situações que não traz ganhos, entendemos que não há aqui ganho, porque até nesta situação dos cães abandonados, como dizia, é fundamental perceber que quando chegam aos canis, por estarem abandonados, não é possível conhecer a sua origem nem a propriedade desses animais, porque foram retiradas as identificações digitais. E, portanto, entendemos que até mesmo naquilo que tem a ver com as espécies utilizadas, ou seja, os cães utilizados para espécies de caça menor, que são até muitas das vezes cães muito procurados nos canis por parte dos caçadores, pelas características dos animais, eles não saem de lá sem trazer a identificação digital. Portanto, identificamos aqui que este projeto de resolução, mais uma vez, não faz sentido na separação entre estes procedimentos de licenciamento e não há ganhos na utilização que este projeto de resolução nos possa trazer e, portanto, manifestamos aqui esta nossa posição e opinião relativamente ao projeto de resolução em discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Maria Manuela Rola para concluir esta discussão.
Presidente.
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Quero também agradecer as intervenções dos restantes senhores e senhoras deputadas. Este projeto parte da identificação, que eu não sei se senhores deputados e senhoras deputadas estão cientes, por exemplo, do facto de cerca de metade dos alojamentos sem fins lucrativos identificados ao abrigo do Decreto-Lei 276/2001 serem espaços que estão destinados à caça e a animais de caça. Parece-nos que a expressividade que a criação de animais para os atos venatórios tem de facto influência em várias questões relativamente aos ecossistemas, à biodiversidade e à produção dos animais, e que não pode haver um desleixo, e volto a utilizar a palavra faroeste, relativamente ao controle destas atividades. E estas atividades, de facto, têm levantado questões em várias áreas. E uma delas tem vindo a ser com a questão dos animais que são produzidos para depois serem utilizados em atos venatórios e que levam depois à existência de abandono de animais, que é um problema que nós sabemos que existe no nosso país, que nos tem vindo a ser trazido até à Assembleia da República e para o qual a Assembleia da República também tem que dar resposta. E dar resposta em outras questões, em outros tipos de criação de animais. Agora, aquilo que não se tem levantado e que tem sido uma preocupação que tem chegado ao Bloco de Esquerda, mais uma vez, nomeadamente através de médicos veterinários municipais, é de que o abandono dos animais de caça também vem sobrecarregar os centros de recolha oficial de animais. E parece-nos que a existência do SIAC e do registro nas freguesias, aqui referido, oblitera a necessidade, ou parece obliterar na cabeça dos senhores e das senhoras deputadas, obliterar a necessidade do controlo destes animais por parte do ICNF. E é isso que nós vimos aqui colocar, que não exista uma diferenciação entre os animais e que esse licenciamento e essa comunicação ao ICNF tenha que existir para qualquer um dos canídeos que é utilizado em atos venatórios. E também que exista transparência. É simplesmente isso. Nós não estamos aqui a dizer que não se utilize os animais, embora já o tenhamos feito e o possamos fazer. Mas estamos a ter tanto bom senso e a querer acompanhar tanto a necessidade de fiscalização que só estamos a dizer que é necessário avançar-se no sentido de garantir este descontrolo total e que existem também campanhas de fiscalização a estes animais e, obviamente, também nas outras situações. Mas, neste momento, estamos a falar daqui das questões dos cães utilizados na caça, que nos parece que é, obviamente, um espaço de intervenção para um controlo dos animais abandonados, como, aliás, o Sr. Deputado Dias também referia, esta questão de quando se abandona, retira-se o chip, pode-se colocar em outros animais. Isto são tudo questões que todos e todas nós ouvimos e que nos deveria preocupar a todos e todas. E, nesse sentido, de facto, a única forma de conseguirmos controlar e garantir uma maior fiscalização destas questões e que a lei seja cumprida, de facto, é fazendo um maior escrutínio público. Um escrutínio público que tem que ser feito pelas entidades da administração central e não pelas entidades que têm interesse na sua própria atividade. Não são entidades isentas e esse tem sido um dos grandes problemas aqui. Se as entidades gestoras da casa fossem entidades isentas naquilo que gerem, possivelmente já teríamos uma maior facilidade em ter acesso à informação e ao controlo. Neste caso, não é verdade. Tanto é que, neste momento, temos os problemas que temos com o controlo relativamente àquilo que ocorreu na Torre Bela, que, relembro mais uma vez aqui, a FENCASA veio dizer que entende que não existirão ali quaisquer ilegalidades. E isso é um problema concreto, e acho que é um problema que nós aqui na Assembleia da República temos que responder. Começamos com este projeto, teremos com certeza mais propostas a entregar nesta Assembleia da República para fazermos aquilo que nos compete, que é de facto garantir que a lei é cumprida, garantir que existe um controlo das atividades e que existe um controlo público, porque o problema aqui não se coloca só na atividade em si, coloca-se na influência que a atividade tem nos ecossistemas, tem na biodiversidade. E esse é um problema grave que tem vindo a estar em cima da mesa e é visível, é cada vez mais visível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica assim concluída este ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Passaríamos então ao ponto 8, que foi pedido adiamento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o projeto de resolução 1015, apresentado pelo PSD, que recomenda ao Governo a prorrogação do prazo para os trabalhos de gestão de combustível em 2021. O ponto 9 inclui-se naquele pacote do PAN, pede o adiamento que não pode estar aqui presente e que foi consensualmente aceito. E temos então agora discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição de entidades do setor florestal e do ordenamento florestal. E para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira para apresentar o requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. O presente requerimento, que eu apresentarei muito breve, porque eu acho que ele também já é claro e objetivo, teve a ver com o facto de, na passada semana, ter decorrido a quarta reunião do Conselho de Ministros dedicada ao tema da floresta. Independentemente daquilo que nós pensemos ou não das decisões que ali são tomadas, a verdade é que anteriormente o setor foi ouvido. Desta vez, vimos o setor vir todo pronunciar-se a dizer que todas as medidas foram tomadas sem que se tenha falado ou auscultado ou ouvido aquilo que o setor queria dizer. E, portanto, tendo em conta esta situação e tendo em conta também o quanto é fundamental e transversal as políticas florestais para o nosso futuro, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo...
Peço desculpa, os senhores deputados que nos estão a ouvir, Há um microfone ligado, alguns dos seus deputados que está no gabinete. Por favor, desligar. Obrigado. Tem a palavra, Sr. Deputado. Peço desculpa, mas era...
Não, com toda a razão, até porque o ruído que estava aqui estava a ser bastante complicado para todos nós conseguirmos acompanhar os trabalhos e o requerimento. Tendo em conta... O PSE considera que é fundamental ouvir e auscultar todos os players do setor florestal, nomeadamente aqueles que são mais representativos, porque temos que fazer escolhas, e é devido precisamente ao facto que também parece que não se teve em conta que 95% da floresta em Portugal é privada e apenas 5% é pública, ou baldio, portanto, mas estamos a falar que 95% é propriedade privada, e face ao exposto, o grupo parlamentar do PSD vem requerer a ser aprovado nesta comissão audição de um conjunto de entidades do setor e do ordenamento florestal, nomeadamente a CAP, a CNA, a Confagri. Neste caso, depois, naturalmente, eles enviarão um representante ligado à área florestal. Portanto, a JAPA, o NAC, a Baladi, a Forestis, a FNAP, a FENA Floresta, o Fórum Florestal, a Acréscimo, a NEFA, a CELPA, a IFF, que entretanto tivemos informação que terá sido extinta e, portanto, em vez da IF, a Forest Live, que nos foi referenciada como sendo um gabinete de investigação que tem representados todo o setor, tem elementos de todo o setor dentro deste gabinete de exploração e, portanto, achamos que era importante, tal como o Centro Pinos e a Ordem dos Engenheiros, este na vertente também, que nos manda para ser ouvido alguém, naturalmente indicado pela própria Ordem, ligado ao setor florestal. E, portanto, ponho à consideração dos grupos parlamentares este requerimento do PSD.
Muito obrigado, ficou claro, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Joaquim Barreto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, senhores assessores, temos presente aqui um requerimento do PSD para ouvir um conjunto de entidades ligadas ao setor florestal. Eu gostaria de, em primeiro lugar, felicitar o PSD por esta iniciativa, dado que a entendo como uma atitude que procura valorizar o papel da Assembleia da República naquilo que é a sua ação de acompanhamento das políticas que estão a ser implementadas neste país. E que também reconhece o PSD, no seu requerimento, que este Governo tem procurado, de uma forma periódica, definir e implementar políticas ligadas ao setor florestal. E que, no caso em concreto agora, do mês de março, em curso ainda, e das decisões tomadas no último Conselho de Ministros, considera o PSD que não terão sido ouvidas as entidades, neste caso, ligadas ao setor, e também procurando falar de, ou referir a questão da propriedade da floresta, neste caso, dos seus proprietários, e que, como disse, são mais de 90%, diria 95% são privados. Da nossa parte, da parte do Partido Socialista, tudo o que seja para melhorar, para aprofundar o debate, para que as políticas que sejam implementadas nos diferentes setores e também, muito especial, num setor importante para a economia, para o ambiente, para a área social, como é o setor florestal, da nossa parte, são bem-vindas. Acolhemos-las com todo, digamos, com todo o gosto, porque temos como a nossa visão é de que estaremos a aprofundar o debate, estaremos a melhorar as políticas e tudo aquilo que possa melhorar as soluções políticas, naturalmente que isso vai se refletir no bem-estar das populações e que o Partido Socialista não é indiferente, e é para isso que nós cá estamos e é para isso que o Governo existe, e portanto da nossa parte não temos nada a obstar e somos a favor de que se ouçam as entidades, porque ficaremos naturalmente também mais enriquecidos e com
muito
a
bem.
Noção do que está a passar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi aqui uma inovação tecnológica, houve um à parte por videoconferência, é sempre. E bastante curioso é que sejam os mais velhos de idade a inovar, é sempre um motivo de satisfação. Um grande abraço fraterno, Sr. Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, em nome do grupo, Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda subscreve a preocupação e a necessidade de ouvir as várias entidades a respeito da reformulação da política florestal e do pacote legislativo que saiu recentemente, que é de elevada complexidade e que tem muito a ganhar em alargar o seu debate. Quero relembrar o percurso deste pacote legislativo. Ele traduz-se no Programa Nacional de Ação para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. É o Programa de Ação. E previamente foi produzido uma estratégia, porque o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais é constituído por duas componentes, uma componente estratégica e uma componente de ação. Sobre a componente estratégica, o Observatório Técnico Independente produziu um parecer bastante crítico sobre a forma como ela foi desenhada e sobre o facto dela ser desenhada desvinculadamente do processo de ação. E, portanto, soubemos a dois tempos estas coisas. Por isso, eu quero sugerir que a esta audição seja acrescentado o Observatório Técnico Independente ou o seu representante, porque esse observatório está, neste momento, desativado, que seja chamado a esta audição também. Precisamente porque já produziram um parecer sobre a estratégia que subjaz a este pacote legislativo. Mas quero aproveitar também para dizer que seria muito útil para o trabalho parlamentar que o mesmo parecer que fazia parte da missão prevista em lei quando da constituição do Observatório Técnico Independente, que esse mesmo parecer fosse produzido a respeito do programa de ação, porque houve uma lei que mandatou esse observatório para produzir esse parecer e o Governo aguardou que essa lei terminasse e que este observatório cessasse as suas funções para tornar público o parecer sobre o qual o mesmo, para tornar público o programa de ação sobre o qual o mesmo tinha de se debruçar. Precisamente por este motivo, o Bloco de Esquerda levará hoje à reunião de líderes uma proposta para a renovação do mandato do Observatório Técnico Independente por um período de 2 meses, para que possa emitir o parecer que está em falta e nos auxiliar no debate público na Assembleia da República e ao escrutínio sobre estas propostas para a obtenção dos melhores resultados possíveis. Por isso, tenho o Bloco de Esquerda ainda a expectativa de que o Observatório Técnico Independente possa produzir esse parecer que muita falta fará para a melhoria desta legislação e da resposta da política pública. E tenho em crer que todos os grupos parlamentares aqui presentes reconhecem a importância e a mais-valia que tem sido o trabalho técnico desempenhado de forma independente por estes profissionais. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Emílio Cerqueira, deixe-me que lhe diga, não tivesse o PSD apresentado este requerimento e o PCP daria entrada de um idêntico. Ainda esta semana, aliás, estaria praticamente concluído, mas não tive a oportunidade de concluir, porque é mesmo assim, o nosso trabalho é assim. Mas sou a felicitar o PSD pela apresentação deste requerimento, que é muito pertinente. Entendemos que, após o Conselho de Ministros, aliás, o PCP teve a oportunidade de publicamente fazer um comunicado relativamente a este Conselho de Ministros e aquilo que é a avaliação que o PCP faz da política florestal. E, nesse sentido, muita legislação, muitos planos, muitos programas, muitas medidas, tantos anúncios para jornais, essencialmente para jornais, para muita propaganda, e, na verdade, aquilo que se passa com aquilo que é a questão central, que é o abandono da floresta, não tem sido feito, até por uma falta de estratégia e conteúdo da política florestal, que não responde a este problema nuclear do abandono da floresta, e é uma das questões também centrais, que é a baixa rentabilidade da exploração florestal. E, nesse sentido, o PCP, naturalmente, acompanhará este requerimento, acho muito pertinente, e entende que devemos fazer aqui um debate que possa permitir avaliar aquilo que será o futuro da exploração florestal no nosso país e as ameaças e os perigos que ela corre e a necessária caminho a ser tomado, porque nós temos aqui também na Assembleia da República uma responsabilidade muito grande. O PCP tem apresentado diversas propostas legislativas que esbarram no voto da política de direita, mas isso nós percebemos que existe aqui uma exploração, uma via aberta, uma via verde aberta para o agroflorestal, o grande agronegócio florestal, e é essa uma preocupação que o PCP tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Novamente a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira para concluir esta discussão.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço naturalmente todos os contributos e relativamente à questão que o Bloco de Esquerda colocou, da nossa parte não temos nada a opor, até porque consideramos que poder um conjunto de audições a realizar, que ouvir o Observatório Técnico Independente, não, só temos a ganhar, aliás, até porque a ideia é precisamente trazer know-how, trazer conhecimento e trazer ferramentas e instrumentos para que nós, enquanto Assembleia da República e partidos políticos, possamos propor aquelas que são as melhores políticas públicas de acordo com aquilo que é o nosso entendimento do futuro. Porque a floresta é demasiado estruturante para nós não termos abertura a ouvir todos. Aliás, tivemos a preocupação de tentar encontrar entidades, as entidades mais transversais, relativamente aos mais diversos aspectos do setor florestal, desde a indústria ao ambiente, aos produtores, nas suas diversas facetas. E, naturalmente, nós não nos opomos a que o OTI seja acrescentado nas entidades a ouvir. Portanto, da nossa parte, não... Não há nenhuma oposição.
Muito obrigado. Vamos então votar o requerimento do PSD com as alterações suscitadas e aceitas pelo requerente. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e fica concluído o ponto 10º da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto C, ou ponto 11 da nossa ordem de trabalhos, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei 703 do Bloco de Esquerda, proíbe a prática de tiro de animais criados em cativeiro e libertados para servirem de alvo em campos de treino de caça e eventos de tiro. É a nona alteração ao Decreto-Lei número 202, de 2004, 18 de agosto, e a quarta alteração à Lei 9295, de 12 de setembro. Por a indicação normal que percorremos, cabia ao Bloco de Esquerda ser relator neste projeto de lei, e ao próximo, ao CDS. Por isso entende a mesa que faz todo o sentido a inverter a atribuição, cabendo este ao CDS, que não está presente e depois podemos para indicar quem será o deputado relator, e o próximo, que vamos a seguir, que cabe ao Bloco de Esquerda, caberia então ao CDS. Ponto 12 da nossa ordem de trabalhos, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei 709 do PAN, que altera o regime de avaliação de impacto ambiental aplicável à plantação de espécies não autóctones em regime hídrico intensivo e cria um regime de autorização prévia aplicável a novas plantações, procedendo para o efeito à alteração do Decreto-Lei 151-B de 2013, de 31 de outubro, e do Decreto-Lei 73 de 2009, de 31 de março. E pergunto então ao Sr. Deputado Ricardo Vicente se que pretende indicar já o relator.
Eu próprio.
É o próprio. Então, o relator é do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente. E, para concluir os outros assuntos, se alguém tiver uma questão a colocar, se não, nós estamos a fazer as demarches todas para que a conferência sobre a política agrícola comum se realize no dia 29 de março, que é uma segunda-feira, porque a data prevista, 30 de março, temos uma audição regimental já com o Sr. Ministro do Ambiente. E para... não atrasarmos essa, como isto é uma conferência. Ficou agendada, porque colocámos isto, depois de 25 de março. A partir de 26 de março. Ficou para já agendado isto. Dia 29 será. 29 será a nossa audição da política. É uma segunda-feira. É porque dia 30 temos uma audição regimental. E isto é uma situação excepcional. Pronto, mas isso é preciso ponderar. Mas eu, a minha ideia de trazer aqui é que ficou previsto o dia 30. Sim, temos o microfone desligado. Isso é só...